Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Chegamos à última live da nossa maratona aqui de lançamento da nossa formação básica em literatura, imaginário e linguagem. Hoje vamos tratar, deixamos o mais complicado por último, talvez. Hoje vamos falar de latim. E eu estou aqui com duas personalidades muito queridas, dois amigos, o Fábio Flores e o Felipe Gonçalves Assis. O Fábio, ele já está há muito tempo, estuda latim há muito tempo. O Fábio, ele é professor, ele é tradutor, ele traduziu. Se tem alguma outra coisa, Fábio, você pode falar, porque eu só sei da Catena Áurea do Santo Tomás. Ele é professor aqui do Instituto também, né? Tem um curso de introdução crítica ao marxismo. E tem o meu querido amigo Felipe, que é o professor de latim da nossa formação básica, aí que vocês vão passar muito tempo com o Felipe. O Felipe já há 2 anos que dá aula aqui de latim para a gente presencialmente. E é ótimo que nós temos os dois aqui conosco, porque eu acho, a gente estava comentando antes de começar essa live. O Felipe, ele é um cara que veio de exatas, né? Para quem já está há algum tempo estudando, essas divisões setoriais das áreas do conhecimento acabam sendo besteira. Mas, assim, como a gente sabe que no Brasil as pessoas ainda raciocinam muito por esses termos, é interessante apenas para a gente compreender o caminho que as pessoas fazem, intelectual. O Felipe é um cara que veio de exatas, né? Ele é engenheiro elétrico, né, Felipe?
Isso.
Ele é engenheiro elétrico e aí ele acabou estudando esse negócio esse negócio, né? De linguagem, reforma da língua, de domínio do vocabulário, ele acabou ficando no latim. Então ele conhece o latim de uma perspectiva, além da linguística, muito, muito, muito bem da perspectiva lógica. E ele entende, ele consegue explicar por que lá no início da gramática do Napoleão Mendes de Almeida, o Napoleão fala que, ah, o pessoal em tal lugar estuda anos de latim antes de estudar cálculo por causa disso, 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 disso. Então, Felipe sabe muito bem disso. E o Fábio também sabe, mas o Fábio vem de um caminho diferente. O Fábio, ele é um cara da filosofia, ele é um cara do direito. E ele é um cara que, embora entre muitas aspas, da filosofia e do direito, por ele seguir o caminho tradicional dos estudos e da formação integral do indivíduo, ele estudou latim, a ponto dele ser tradutor e também já deu aula de latim, não foi, Fábio?
Já eu dei aula para turmas presenciais em duas comunidades, uma aqui em Campinas e outra em Piracicaba, que é aqui perto. E eu tenho um aluno particular também. E aí, então, eu tenho alguma experiência, dando aula de latim também.
Depois vocês entram aí na livraria do Instituto, procura a Catena Áurea do Santo Tomás de Aquino, traduzida pelo Fábio Flores. Se vocês olham a grossura do negócio,
Pois é.
vocês modulam esse alguma experiência que ele disse que tem com o latim.
Bom,
Esse alguma experiência é dessa grossurinha aqui, mais ou menos, né? Mas enfim. Pessoal, então, como a gente costuma fazer, no começo das nossas lives, nós colocamos os termos da conversa bem explicadinhos. Dessa vez, né, na live com o Discursinho, eu falei do que eu entendia como imaginação, vida prática, com Elton, literatura, conversão e amor ao próximo. Com os dois aqui, hoje eu vou falar pouco, né, vou tentar falar pouco, para não roubar a cena deles, que eles é que sabem do assunto, eu vim apenas mediar. E coloco no início dessa live uma exposição de uma situação acerca do latim. Eu não vou colocar os termos o que é o latim propriamente. Se é realmente só uma língua, se é algo a mais, e por que que esse algo a mais ou só uma língua serve para isso que a gente chama de inteligência. Então, depois os dois também colocam a visão deles, eu digo, podem dizer por eles mesmos o que que é essa inteligência. Vocês já viram minha aula aí que está disponível gratuitamente da formação, Reflexões Preliminares sobre a Vontade Humana, uma pequena explicaçãozinha ali do que é inteligência. O Matheus também fez na finalidade do Homem Educação, acho que o Pedro também na aula dele. E agora vocês vão ter aqui a visão do professor Felipe e do professor Fábio. Antes, eu quero fazer uma coisa para começar essa live, seguindo uma forma, uma atitude filosófica do professor Olavo de Carvalho, que é o seguinte: o professor Olavo fala no COF em diversas situações que toda vez que você vai iniciar uma determinada pesquisa, uma determinada discussão de um assunto, você tem que levantar o status questione, ou seja, o estado da questão. Como a questão está? Não pretendo de forma alguma levantar todo o estado da questão do latim. Porém, como nós temos que cavar onde estamos, que é outra coisa que o professor Olavo fala, eu queria fazer um breve levantamento desse estado da questão a partir do movimento cultural em que nós estamos inseridos, tá? Bem, de onde começou essa história toda de que tem que estudar latim, tem que estudar latim, tem que estudar latim? Isso já estava ignorado no Brasil há muito tempo. Veio, algumas pessoas ainda mantiveram isso, você tem ali letras clássicas em alguns lugares do Brasil, mas ainda assim já está muito longe de uma tradição, segundo algumas pessoas que estudam latim de forma mais profunda. Ali já é outra coisa, com os problemas típicos do academicismo atual, sobretudo academicismo brasileiro. E aí, do nada, o que que acontece? A gente está numa situação em que algumas pessoas, né, você tem homeschoolers, pais querendo ensinar seus filhos em casa e querendo ensinar latim, no Brasil. Então, como é que isso aconteceu? Resumidamente, eu acho que a gente pode falar que essa popularização do latim veio com a popularização, não o começo do trabalho educacional pedagógico do professor Olavo de Carvalho, porque o começo é muito lá para trás, mas a popularização desse trabalho pedagógico, ela se dá com o curso online de filosofia. Na aula 1 do curso online de filosofia, na aula 1, que está aqui até porque eu quero ler um trecho para vocês, ele fala do latim. Ele fala do Napoleão Mendes de Almeida e ele fala que ele, ó, você pode até não saber nada de latim. Gravem isso aí, os dois, o Fábio e o Felipe, porque depois isso vai ser importante, acredito no raciocínio de vocês. Você pode ali fazer o exercício da gramática do Napoleão Mendes de Almeida. E você pode sair sem saber nada de latim, mas pelo menos a estrutura interna da frase e a lógica da língua vocês vão pegar. Então, beleza, tudo no Olavo, né, nessas primeiras aulas do COF, é muito sintético. O que ele fala em 30 minutos de necrológio na aula 1, para você desenvolver com tudo mais que o Olavo oferece e tudo mais que está contido ali dentro, juntando com Santo Agostinho as confissões, você consegue trabalhar em umas 10 horas de aula. Para explicar isso para outra pessoa que não consegue acessar muito bem a linguagem sintética e filosófica do Olavo. E aí, no, nessa questão aí do latim, você vai pegar a estrutura da língua, a lógica da língua, e o Olavo fala: você tem que ter o domínio da língua. Isso foi desenvolvido por vários outros alunos dele. Alguns, quando olham para isso, entendem que é para fazer, vão lá, fazem e conseguem. Outros não. E aí você precisa que algum aluno depure aquilo ali, coloque aquelas três frases em três aulas ou em três cursos, até que as pessoas consigam pegar a densidade do que está ali, o que que o Olavo quer com aquilo. O que ele propriamente quer, não me importa aqui. O que me importa é o seguinte: ele disse isso se popularizou, e aí muitas pessoas começaram a estudar latim, algumas pessoas desenvolveram uma coisa mais profunda do latim, é exemplo do professor Rafael Falcon. Tá? Não é do meu interesse, é um status questionis próprio do latim dentro dessa onda cultural, digamos assim. Porque você pode ter discussões internas, você pode ter discussões internas do tipo, ah, qual método é melhor? É o método natural? Ou qual que está mais ligado à tradição clássica? O que que tem mais a ver com trivium, menos a ver com trivium? Não é essa discussão aqui. O meu status questionis é por que estamos na situação em que as pessoas estão falando de estudar latim? E aí tem um ponto que é o seguinte: antes de você chegar no estudo, e antes de você chegar na questão de qual método é melhor, qual professor eu vou buscar, eu vou naquele ali, eu vou naquele de lá, será que o fato de falar em trivium quer dizer que ele realmente está ensinando algo que tem a ver com trivium? Não é isso. Antes de você chegar nisso, você tem que estudar o latim. Você tem que se confrontar com o latim. E aí eu vejo, e aqui eu não quero fazer uma crítica aberta ou indireta a ninguém. Eu realmente estou trazendo o estado da questão conforme a gente vê aqui do Instituto. Eu estou falando por mim, mas eu também sei que é uma opinião, uma visão geral que nós temos aqui. E essa visão é favorecida pelo fato de que vem gente para cá do Brasil todo sempre, o um ano inteiro. Esse ano não veio porque, enfim, teve um, né, teve um problema aí com a China, e aí o pessoal não pôde vir, né? Teve um probleminha aí com a China, o pessoal não pôde vir. Mas as pessoas vêm para cá, e a gente sempre está falando, na nossa visão pedagógica para os outros, as pessoas estão sempre ouvindo e dizendo uma coisa, criticando. E você vê que, ou seja, do olavismo, das pessoas que estão ligadas ao Olavo de Carvalho, assim, pelo curso online de filosofia, e que não ficaram na política cotidiana e foram para estudos profundos, cada um segundo sua vocação, e segundo o desenvolvimento que ele foi, que ele fosse próprio da personalidade, cada pessoa acabou construindo uma certa pedagogia, ou uma certa visão pedagógica de como a coisa que o Olavo está dizendo ali tem que ser feita, ou como ela tem que ser começada. E dentro disso sempre está o latim. Só que, antes de você chegar nas pessoas que trabalham o latim mesmo, cada um com método lá, método natural, método isso, método aquilo, antes de você chegar nisso, eu vou mutar o microfone dos dois porque tá um ruídozinho. Quando for passar a fala, eu abro de novo. Acho que agora vai ficar melhor. Vocês continuam me ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Beleza, ótimo. Então, o que que acontece? Eu já vi pessoas dentro do olavismo que, olha, veja, está na aula 1, o latim está na aula 1, domínio da língua, compreender a estrutura interna de uma frase está na aula 1. Mas de tudo que o Olavo fala, por incrível que pareça, eu acho que tem um exercício que é mais ignorado do que aquele de você deitar no lugar descampado e você sentir a presença do ser. Que aquele ali, assim, 1,80 alunos do Olavo faz aquele exercício. Isso é uma coisa que, assim, eu já vi muita gente falar, cara, eu nunca fiz aquilo, entendeu? E aí, o que que ocorre? Tem uma coisa que é mais ignorada do que isso, que é o latim. Que é o latim. E aí, o que que acontece? Porque quando você vai perguntar às pessoas, ah, por que não estudar latim, por que não conhecer o latim, até as pessoas que trabalham com essa parte da linguagem, você tem as respostas mais variadas. Eu já vi uma pessoa, assim, muito inteligente, muito boa, falar que, ah, eu encaro essa coisa do latim mais como uma vaidade intelectual. Outra que falou, ah, latim aqui em casa só quando a gente vai rezar, às vezes, não precisa tanto, a gente conhece a gramática do português, já basta. E assim, pessoas que saíram do olavismo e que assim, falam bastante, ah, eu sou aluno do COF, não sei o quê. E com isso eu não quero, por favor, eu sempre tem que acabar falando esse tipo de coisa. Porque as pessoas são, às vezes, são muito maldosas ou não entendem muito bem os propósitos da gente e acabam julgando errado. Eu não quero dar indireta para ninguém, nem quero dizer, olha, eu sou o grande aluno do COF e vocês não são. Não, nada disso, nada disso. É uma discussão que tem que ser feita de forma madura, né? São várias linhas pedagógicas dentro do Olavinho que estão surgindo, estão crescendo. E a gente deveria conseguir discutir essas coisas sem grande passionalidade. E saber apontar o erro um do outro e tal, porque, ora, somos pessoas maduras e, afinal, é assim que a coisa sempre foi feita antes de ter universidade, antes de você ter disputa burocrática, disputa de cargo. Então, assim, é necessário um pouco menos de paixão e mais desapego, na minha opinião. Aí veja, uma coisa que o Olavo fala, que você sempre tem que rastrear a conclusão de que você tem da sua experiência. Entendeu? E você tem que sempre estar articular a sua consciência, a sua sinceridade com aquilo que você fala, aquilo que você acredita e aquilo que você vive. E aí, eu queria ler um trecho aqui do Olavo, da aula 1 do COF. Eu acho que é muito importante para a gente compreender essa questão, para vocês entenderem o meu ponto. Este problema do acreditar é hoje colocado entre parênteses. O indivíduo que leciona uma disciplina científica de ciências humanas ou mesmo filosofia não precisa acreditar no que ele está dizendo como pessoa real. Ele precisa apenas desempenhar o seu papel social na frente dos alunos. Se ele, na vida real, acreditar em coisas totalmente diferentes, isso não vai fazer a menor diferença. Só que isso tira do conteúdo do discurso dele toda a substância efetiva e transforma tudo em verbalismo, autoexibição e teatro. E isso é exatamente o contrário do que é a filosofia. Nós não podemos tolerar isso de maneira alguma. Nós só podemos aceitar como conhecimento aquilo no qual nós não apenas temos o fundamento intelectual suficiente para acreditar, mas no qual nós podemos ter a sinceridade da crença, a sinceridade da admissão. É preciso que você aceite aquilo que está dizendo com a totalidade da sua pessoa e desde o centro mesmo, senão não vai funcionar. Ou seja, evitar a pantomima, evitar o teatro, evitar o desempenho de papéis sociais. Essa é a nossa primeira obrigação. Hoje em dia, o que se entende como autoridade intelectual é a autoridade coletiva de um certo grupo de profissionais que subscreve uniformemente determinadas crenças. Então, o que eu quero dizer aqui? Ou seja, o nosso critério de confiabilidade das nossas crenças tem que estar perfeitamente integrado ao centro do nosso ser e da nossa consciência. Então, quando você diz, aí de forma análoga para a questão do latim, quando você diz. Aqui o latim não é necessário, ou o latim é uma vaidade intelectual, pergunto, de que experiência e de que parte do seu ser esse tipo de julgamento sai? Vem do centro da sua consciência, após um estudo de 3 meses do latim, se dedicando, declinando, entendendo os casos, ordenando frases. Esse seu julgamento vem depois disso? Porque se sim, então temos algo com o qual conversar. Se não veio dessa experiência, de onde vem? Será que você simplesmente colocou essa parte de lado, foi estudar outras coisas? Diante dessas coisas, pensou, não preciso muito daquilo ali, aquilo é exagero do Olavo. E aí você emitiu um julgamento dizendo que, isso é vaidade de outras pessoas, aqui é desnecessário. De onde vem essa experiência? Talvez isso não esteja vindo do centro do seu ser em contato com o objeto, mas de uma parte concupiscível do seu ser, ou seja, de uma parte menor, que não teve contato com o objeto, e aí cria uma autojustificação que não faça pesar na sua consciência o seu desleixo com aquele objeto, que foi, inclusive, indicado pelo seu mestre, se você veio, né, da estirpe aí do Olavo de Carvalho. Eu, como exemplo, para quem não estiver entendendo direito, eu lembro que uma vez eu conversei com um sujeito que ele se dizia, talvez se diga até hoje, não sei, perdi o contato. O melhor aluno do Olavo de Carvalho. E na época eu estava muito empolgado com Dostoiévski, e eu conversava com ele. Caraca, eu li ali O Crime e Castigo, etc. Tal. Eu vi isso, vi aquilo. Ele, Ele olhou para mim e disse: Eu admiro muito seu empenho. E eu só fui ler O Crime e Castigo porque o Olavo fala também nas primeiras aulas muito do Crime e Castigo. O sujeito olhou para mim e falou: Eu admiro muito seu empenho. Mas uma coisa que eu nunca vou fazer é ler O Crime e Castigo. Por quê? Por quê? Porque eu tenho do planeta tal, na casa tal, não sei o quê, e considerando a minha forma de aprendizado, a minha cognição funciona de tal maneira que eu sou um ser eminentemente visual e mais fluido. Então, quando eu vejo um calhamaço como Crime e Castigo, é óbvio que tentar ler aquilo é violentar a minha inteligência. Então, por isso que eu só ou vejo videoaula, ou eu leio peça de teatro ou poesia, porque eu sou eminentemente visual, sou eminentemente auditivo, e quando eu vejo todas aquelas informações, quando eu vejo todas aquelas informações colocadas daquela forma. Opa, peraí. Caímos. Vocês estão me ouvindo? Ah, ótimo. Aqui eu pensei que tivéssemos caído, mas acho que tá tudo bem. Tá tudo bem, pronto. E aí o sujeito falou: se eu for ler aquilo, violenta a minha inteligência. Eu já aprendo muito bem com videoaula, aprendo com Shakespeare, então eu não preciso de um calhamaço daquele. Eu pergunto: de que parte desse sujeito sai esse tipo de julgamento? Porque uma das características do vício é exatamente a facilidade com a qual ele se camufla de virtude. Então, o que eu quero colocar é o seguinte: o status quo do latim nessa questão. O latim ele está sendo desprezado e as pessoas sempre têm vários motivos. E aí eu termino dizendo o seguinte: eu nunca vi uma pessoa dizer que o latim não presta depois de ter se dedicado ao latim. Todo mundo que fala que não presta ou que é desnecessário não se dedicou ao latim. Então, ele não experimentou o fruto do latim. É como o sujeito dizer, é como criança dizer que odeia uma comida sem tê-la provado. Então, eu gostaria exatamente que vocês, e eu também estudo latim, mas obviamente eu não sei no nível de vocês, eu gostaria de que vocês falassem, então, por que o latim é necessário para o desenvolvimento da inteligência, considerando esse contexto em que o latim ele surgiu de forma mais popular agora, as pessoas podem estudar, temos cursos, temos muitas opções para isso. E não é uma excentricidade qualquer, não é uma loucura intelectual. Na verdade, está ligado a alguma coisa, está ligado a uma tradição. Então, eu vou passar a palavra para o Felipe, depois para o Fábio, e eu vou ficar calado agora um bom tempo, eu acredito.
Olá, boa noite, então, né? Obrigado pela generosa introdução, né? Mas é bom apontar que tem uma grande desproporção aqui entre eu e o Fábio, né? O Fábio tem uma vida intelectual aprofundada já e um trabalho consolidado. Eu estou aqui na tarefa de professor, né? Porque acho que posso contribuir com isso, né? Me consideraria mais um monitor, né? Se tivesse um professor da disciplina, eu seria aquele aluno, né, que está ajudando os outros. Falando logo sobre a pergunta final, né, sobre a importância do latim, eu tenho menos uma teoria profunda sobre o assunto do que mais o meu entendimento prático e o meu testemunho, né? Como o Caio fala de ver os frutos do latim e pela minha, né, pouca mais assim de minha parte intensa experiência pedagógica de sentir o quanto, sim, mesmo assim, em parte pela observação, mas em parte pela intuição do quanto as pessoas podem se beneficiar desse estudo, né? E algo geral que dá para falar, Caio falava sobre essa questão da sinceridade na hora de você dar um testemunho para que sua opinião, né, comece a ter valor. E como o primeiro trabalho, me parece, na vida intelectual é a gente reconhecer os vícios, né, que nos afastam da verdade, né? A soberba em geral, mas todas as coisas que vêm em consequência dela, né? Às vezes a preguiça, etc, etc. E é interessante porque, por exemplo, eu também não sou um conhecedor profundo da história da educação, mas ouço muito o que os sábios têm a falar a respeito. E combinando com a minha vivência próxima desses processos educacionais meu e das pessoas ao meu redor, parece-me que algo assim que explica grande parte da história educacional recente, que é quando assim a tradição foi se desmontando e as novidades aparecendo, são essas motivações espúrias, né, para mudanças na educação e reformas e às vezes revoluções, etc., né? Então se encontram justificativas que eu suspeito fortemente, né? Frequentemente traduzem o quê? Pode ser a fraqueza de um professor que está vendo a dificuldade, que é um processo educacional, Aí, dependendo da circunstância, ele fica mais difícil, então a pressão para simplificá-lo. Ocasionalmente, sim, a malícia de quem quer tirar os objetivos superiores, né, de uma verdadeira educação, e aí consegue nos distrair com coisas menores. Aliás, apareceu um comentário aqui, eu nem li, minha concentração é muito unilateral. Então, se.
Eu peço ao pessoal que faça perguntas ou coloquem comentários, assim, para os professores comentarem mesmo. Ao final, depois das exposições do Fábio e do Felipe, vamos abrir para as perguntas aqui. Eu vou ficar de olho nos comentários e eu vou colocando aqui na tela para eles responderem. Guardem suas perguntas, se vocês mandarem agora, elas serão perdidas, tá? Lembrando que você só tem mais 3 dias para adquirir com 30% de desconto a nossa formação básica online, Literatura, Linguagem e Imaginário, 79 aulas, cronograma de aula, planner, fichário. Não dá mole, tá? Não dá mole. É assim que você vai começar a sua formação literária e reformular a sua educação. Latim, prosa, poesia, convencer a preguiça estudar pelo encontro da vocação, das virtudes cardeais aplicada ao estudo. Enfim, feito o merchan, voltemos ao Felipe.
Exato. E então, só esclarecendo, Caio, por favor, ajuda aí, pode me chamar a atenção se eu não observar uma pergunta e tudo mais. E antes de passar para o Fábio, né, a bola para o Fábio, eu queria só. Eu acho que uma chave importante para discutir o latim é que, olha, pelo próprio título da coisa, né, a gente fala do latim. O que a gente é algo que eu tenho repetido frequentemente, mas eu sei o quanto isso esclareceu as coisas para mim, né? O latim é a matéria, né? Eu não estou querendo aqui usar termos da filosofia com propriedade, mas se Fábio puder usar depois, ótimo. Mas é a matéria, é a coisa com a qual nós trabalhamos, a língua latina mesmo, né? Mas o interesse no latim não é a princípio, né? Não é a matéria, a língua específica do latim, mas é uma, como eu sempre digo, né? Uma certa forma de estudo da linguagem, um estudo metódico. Mas também não é só isso, porque a matéria da língua latina e a matéria da literatura latina também é muito, muito, muito valiosa, né? E o fato dessas duas coisas ficarem combinadas tão bem é uma bênção, né? Da nossa civilização. E é uma tragédia terrível que nós desprezemos tanto esta tradição educacional quanto a tradição literária. As pessoas da modernidade, elas ouvem aquelas histórias, né, às vezes meio legendárias dos incêndios na Biblioteca de Alexandria, né, e aquilo as pessoas costumam enxergar como uma profunda tragédia, né? Houve um incêndio numa biblioteca na antiguidade, não tinha internet, não tinha sistemas de arquivamento com altos níveis de redundância digital e tudo mais. E quanta coisa não foi perdida, né? Sendo que, e é essa coisa da matéria, né? Lembrando que o conhecimento e a tradição, a riqueza que foi construída, né, por quem veio antes de nós, algo material, não é um livro, né, não é um texto, nem um texto, né? Aqueles textos, para serem acessados, eles precisam de, por exemplo, um certo treinamento, né? E se nós não o temos, e, por exemplo, se nós o perdermos totalmente, é como se nós tivéssemos perdido aquele texto, né? E então, assim, a destruição da educação e da cultura e da alta cultura é algo muito, muito mais grave do que, assim, é da proporção de você tacar fogo em tudo, assim, que veio antes. Porque até se sobra resquícios disso e a gente tenta recuperar, é um trabalho difícil, né? E aí fica um assunto para conversar depois, né? Quando você tem uma quebra de tradição educacional, depois é um grande esforço você tentar refazer, porque não é a mesma coisa você passar para o seu aluno um processo que você teve assim muito muito maduro de educação, e outra coisa é você ter um processo todo bagunçado lá e tentar fazer algo melhor, tentar olhar o que foi feito para trás e não ter esse contato direto, né? Então, em particular, falando do latim e aí a questão, né? O latim é a matéria, assim, o que a gente está mais interessado é a base da educação clássica, que melhor se traduz, né, especificamente na gramática do Trivium, que é o primeiro passo, né? É atrás dessa riqueza que nós estamos, né? E é nisso que a gente tem que se focar, porque o fato de a gente chamar muita atenção para a matéria do latim ajuda a esses enganos, né? Porque, por exemplo, a pessoa começa a pensar no valor instrumental da língua latina, e a pessoa pode ter mais interesse na literatura clássica ou não, mas, de novo, é uma coisa que ela nem conhece, né? Então ela não pode julgar. E aí a discussão se perde, a discussão se perde muito. Então, acho, essa é uma chave que eu acho importante, que eu acho que eu posso apontar e deixar para o professor Fábio, que certamente tem muitas coisas a acrescentar.
Antes de passar a palavra para o Fábio, eu gostaria de pedir que, Fábio, acenda a luz. Nós queremos que você saia da caverna, Fábio. Nós não queremos ver só as suas sombras, Fábio. Queremos ver a coisa como ela é.
Olha, Caio, é o seguinte, eu estou com as duas luzes acesas aqui da sala, a minha sala é um breu mesmo. O que eu posso fazer é trazer um abajur lá de dentro. Será que ajuda?
Eu acho que ajuda,
Posso
cara,
trazer um
porque
abajur
tá
lá
uma
de dentro.
escuridão tremenda aí.
Então, eu sei,
Vai,
eu tô
pode
vendo, eu
pegar
tô
lá,
parecendo um
pode pegar.
fantasma aí, né? Eu devo estar espantando o público do instituto, né? Então deixa eu pegar uma abajur lá dentro.
A gente espera.
Então, bem, o que eu falava sobre a autoridade coletiva intelectual, citando aqui o Olavo, é exatamente porque a gente não pode julgar as coisas com base no seguinte: ah, só o Instituto Borborema, mais um ou outro fala da importância do latim. Enquanto isso, você tem várias outras pessoas que, assim, ah, não preciso. Isso não pode ser, critério de verdade intelectual ou não. O ideal é que as pessoas experimentem as coisas por elas mesmas, que a consciência individual esteja ali presente na experiência e dali seja extraído um julgamento. Como eu disse, repito, eu nunca vi uma pessoa estudar latim depois de dizer que não presta, que não é necessário. Todo mundo que fala que não presta, que não é necessário, não estudou latim, não se dedicou da forma que o latim exige, porque é exigente. O latim é um exercício de humildade. Mas aqui estamos para falar mais de inteligência do que propriamente das virtudes. Então, Fábio, com você, querido.
Então, o Caio, eu queria aproveitar o que foi dito pelo senhor e
Não consigo te ouvir, Fábio.
Alô, alô?
Eu estou ouvindo.
Alô?
Tá tudo bem, Fábio?
Tá?
Tá.
Caio, tá ouvindo?
Acho que o
Deixa
problema é
eu
com o
ver.
Caio, mas ele resolve.
Desmutei. Vocês estão ouvindo
Enfim,
um ao outro ou só eu que não estou
estamos nos
ouvindo?
ouvindo.
Eu estou ouvindo o Felipe e estou ouvindo o senhor
Ah,
também.
então só eu que não estou ouvindo. Depois eu corrijo aqui. Podem falar aí.
Pode falar, então. Muito bem. Então, eu queria fazer um retrospecto do que foi falado aqui pelo Caio e pelo Felipe e acrescentar alguma coisa na mesma linha dos dois. Então, primeiro, começando pelo que foi dito pelo Caio, era muito importante, ou melhor, seria muito importante que as pessoas levassem mais a sério esses conselhos que o professor Olavo de Carvalho dá nas primeiras aulas, né, do curso online de filosofia, que são conselhos assim muito valiosos, que foram dados há muito tempo já atrás, né? Se não me engano, o curso online de filosofia começa em 2010, não é? Então, quer dizer, são conselhos aí que são que já foram lançados ao vento há 10 anos. Então, quer dizer, todo mundo já está sabendo. Mas quando a gente vai olhar a situação, né, a situação do debate intelectual hoje no Brasil, nós percebemos, né, que muito pouca gente seguiu esses conselhos, né? Então, um desses conselhos que seria fundamental, essencial, né, ser seguido é justamente a aquisição de um domínio mais profundo da linguagem, né? A aquisição de um domínio mais fluente da língua portuguesa. Por quê? Uma das coisas que impossibilitam o debate intelectual sério no Brasil, e se você não tem debate intelectual, por tabela, o debate político, ele vai ser ou muito empobrecido, ou ele vai ser travado, né, no campo dos espantalhos, né? Então, se você não tem esse se você não tem essa matéria, como o Felipe disse, aí para o debate intelectual, os custos sociais disso são altíssimos. São altíssimos. E nós estamos pagando um preço por isso agora, né? A gente tem problemas aí em questões políticas que poderiam estar muito melhor equacionados se mais gente tivesse ouvido esses conselhos, né? Então, e como que se dá, vamos aqui já pegar um pouco para o que foi dito pelo Felipe, como que nós podemos adquirir um domínio maior da linguagem? Bom, como disse o Felipe, o latim, ele faz parte de uma tradição da qual nós somos implantes. Não se faz debate nenhum sem dialogar com uma tradição. A tradição intelectual do Ocidente vamos fazer uma aproximação aqui, um chute aproximativo. A tradição intelectual do Ocidente, naquilo que ela tem de mais profundo, de mais fundamental, ela está redigida e codificada em língua latina. Tanto é que até o começo do século XX, nas universidades francesas, por exemplo, eu estou citando a França aqui, porque a França, a partir do século XIX, ela assume lá a França assume aí um caminho político-cultural, vamos dizer assim, laicizante, né? A França tenta se afastar das suas raízes cristãs no século XIX. Mas até o começo do século XX, na França, para alguém que fosse se formar e fazer um doutorado na área de ciências humanas, se pedia que se redigisse uma tese em francês e uma tese em latim. Então, eu estou falando aqui de universidades que não eram universidades da igreja. Então, por exemplo, Durkheim, né, que era um sujeito extremamente anticristão, né, ele teve que redigir uma tese em latim para obter seu título de doutor, no final do século XIX. Outro sujeito que é bastante, que a gente percebe que deu bastante trabalho para os pensadores católicos na primeira metade do século XX, que foi o Henri Bergson, grande filósofo francês, né? Ele também teve que redigir uma tese em latim para obter o seu título de doutor. Então, ele redigiu uma tese sobre o que Aristóteles pensou a respeito do lugar, né? Então, essa tese ela está disponível aí na internet e o Bergson ele teve que redigi-la em latim. E eu dei uma olhada na tese e é lindamente bem escrita, né? Então, quer dizer, isso aí não é algo gratuito. Então, nós podemos dizer, fazer aqui um apelo a quem não acha o latim importante, quem acha uma vaidade intelectual, etc. Nós podemos começar a nossa conversa aqui, né, a partir da camada mais superficial. E depois a gente vai descendo em profundidade e vendo que uma coisa puxa a outra, e essa coisa puxa a outra, e essa coisa puxa a outra, e assim sucessivamente. Então, estou começando aqui a minha primeira intervenção no debate, dizendo que para o espectador mais superficial, o primeiro argumento que eu posso levantar a favor do estudo do latim é que a nossa tradição cultural ela está codificada em língua latina e que não há debate intelectual sem diálogo com a tradição. Melhor dizendo, não há debate intelectual sem diálogo direto com a tradição. Então, ok, nós podemos e devemos fazer uso do trabalho dos tradutores. Tanto é que, né, eu estaria atirando contra meu próprio ganha-pão, né, se eu dissesse que o trabalho dos tradutores é totalmente dispensável. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que o trabalho dos tradutores, a despeito de ser importante, a despeito de também ter uma função cultural, que a gente pode discutir daqui a pouco, né? O trabalho dos tradutores, ele não substitui o contato direto com os originais dessa tradição. E nós vamos ver ao longo da nossa conversa que o fato de o Ocidente ter escolhido o latim como a sua língua de cultura não é um fato gratuito. Nós vamos ver razões profundas para isso. Só que eu não queria colocar o carro aqui na frente dos bois. Então, primeiro vai esse argumento para os recalcitrantes, né? Aqueles que dizem que, olha, o latim não é importante, o meu tipo de estudo é outro, eu sou de exatas, né, Felipe? Sou de exatas, esse negócio aí de letras clássicas, né? Chato, gosto de equação, gosto de coisa que tem a resposta exata, né? Esse negócio de ficar interpretando o texto, o sentido do texto é esse, é aquele, isso é tudo perda de tempo, né? Eu quero equação, eu quero resultado exato. Então, primeiro, né? Eu digo isso para vocês. Só para terminar aqui a minha primeira intervenção. Se você não está disposto a dialogar com a tradição, a se apropriar da tradição para dialogar com ela, das duas, uma. Ou você se retira e não emite opiniões na esfera pública, né? Você vai desempenhar lá uma função, estritamente particular. Ou eu faço outro apelo aqui, ou não intervenha no debate público, porque você vai atrapalhar muito, você vai causar um efeito destrutivo. Como nós estamos vendo muita gente fazer, né? Então, é isso que eu queria observar, né? Também sem querer dar indireta para ninguém, não estou dando indireta para ninguém, mas nós vemos que se muita gente que está intervindo assim, de maneira reiterada no debate público, tivesse seguido esses conselhos lá de aula 1, aula 2 do COF, né? Esse tipo de coisa não estaria acontecendo. A gente tá pagando aí um preço que a essa altura do campeonato a gente não deveria estar pagando, né? Eu vou dizer com todas as letras, é o preço de uma irresponsabilidade, né? Nós temos gente aí intervindo no debate público de maneira irresponsável, porque não fez a tarefa de casa que deveria ter feito antes de intervir no debate público. E aí depois dá no que dá, né? Então, com esse puxão de orelha, eu encerro a minha primeira intervenção aqui no debate. Devolvo a bola para o Caio.
Não, só reforçando que, assim, somos pessoas maduras e a gente tem que aprender a discutir essas questões pedagógicas, porque o caminho natural desse movimento cultural que está acontecendo é exatamente as visões começarem a entrar em conflito no bom sentido do termo, né, no sentido dialético, em que as diferenças elas vão começar a entrar em colisão. E aí teremos, é assim que se ocorre a depuração de toda a visão intelectual das coisas. Agora nós precisamos de personalidades conscientes, sinceras, consistentes, fazendo parte, tomando parte no processo. Então, Felipe, por favor.
Tá, uma coisa sobre a questão. Então, eu vou aproveitar a linha de Fábio, que eu vejo que ele tem um plano bom aí. Essa questão das traduções e da literatura latina é importante chamar muito a atenção do pessoal, porque para nós é muito fácil fingir que algo não existe. E algo muito grande, não existe, só porque a gente não está olhando para ele, né? Então, o peso na nossa vida mesmo, da tradição e da literatura latina, que a gente simplesmente não enxerga e olha assim de longe, parece que é uma extravagância, parece que é uma coisa pequena, né? É enorme, assim. Então, assim, você tem que saber que a gente tem esse defeito. A gente tem uma facilidade muito grande de ignorar as coisas e fazer viver como se elas não existissem. Acho que para ter uma dimensão disso, você tem que imaginar algo que você sabe que é importante e você imaginar o que é que seria umas pessoas que vivem ali a vida delas e elas não têm a mínima noção daquilo. Eu não sei, estou pensando aqui ao vivo. Por exemplo, o fato de que o Brasil foi resultado de uma colonização portuguesa, né? Tem os portugueses lá na Europa, vieram para cá. Isso é o que todo mundo sabe, assim. Imagine, assim, que as pessoas não soubessem disso, assim. Achassem, assim, que nós aqui no Brasil somos autóctones e, sei lá, por uma coincidência, nós falamos uma língua parecida com Portugal, né? Assim, imagine o que ainda seria não saber isso. Pronto, a gente tem esse nível de ignorância, assim, muito muito maior. E quanto aos textos que existem traduzidos, porque a tendência das pessoas, aí tem duas coisas. Primeiro, uma coisa muito moderna de vocês botar as coisas no futuro, né? Ah, tem muita coisa não traduzida mesmo, realmente tem muita coisa. Mas no futuro vão traduzir, né? Sei lá, no futuro vão inventar uma vacina, e, né? Mas, independente dessa coisa de ficar vivendo no futuro ideal, né? A coisa, o quanto é que as traduções resolvem? Porque elas têm um valor, né? Mas o quanto elas resolvem? Nota, aí depende do texto e do objetivo, né? Por exemplo, mas para muita coisa, uma tradução às vezes tem um valor mesmo para quem conhece a língua original. E se você não conhece a língua original, pelo menos você teve alguma experiência como aprender latim, né? Você nunca estudou grego e leu uma tradução do grego, mas você já estudou latim. Você já estudou latim e viu traduções do latim. Você tem uma noção do que é que acontece ali entre o texto original e o texto que você recebe. E aí, quando você lê um texto traduzido, ou sei lá, um texto traduzido do russo para o português, né? Eu nunca, de russo, eu só sei o alfabeto. Mas, então, não tenho a mínima ideia. Mas você tem essa noção do que acontece numa tradução, e você consegue olhar aquele texto com uma sensibilidade maior. Né? E melhor ainda se você sabe a língua original, né? Por exemplo, eu tenho algum conhecimento do latim, mas claramente tenho muito gosto em me servir das traduções quando elas me ajudam a estudar alguma coisa. Mas tendo noção da língua que está ali por trás, você sabe parar num ponto da tradução que diz, não, eu acho que isso aqui eu preciso olhar no original. Ou às vezes você nem precisa, às vezes você adivinha mesmo. Eu lembro, só para dar um exemplo bem concreto, né? Eu e Caio tava estudando alguma obra, né? Qual era, Caio? Depois ele me lembra. E tinha uma frase lá, obra escrita em latina, e tinha uma frase lá, tinha a tradução. E ele ficou com um pouco de dúvida na tradução, foi olhar o latim, né? E aí a gente discutiu a tradução e tudo mais, mas uma coisa que ficou muito claro é, tá, assim, dá para entender o tradutor fez o seu trabalho lá na passagem do latim para o português. E dá para entender a mensagem lá, tá sendo passada, traduzida em português. Mas se uma pessoa que não sabe latim e vai ler aquilo, né, ela vai ter uma impressão totalmente errada do sentido, assim, muito muito superficial, até, né, saindo do que é importante lá. Você perde a medida das coisas, às vezes, né? Então, tem esse aspecto interessante sobre a tradução que eu acho que vale para reforçar este argumento, né? Então, ou seja, as traduções continuam tendo valor, mas elas não conseguem anular a grande utilidade, mesmo quando você tem um monte de textos traduzidos, de você estudar a língua original. Acho que posso passar a palavra aí.
Era um trecho dos graus da humildade e da soberba.
Isso.
Fábio, eu queria que você comentasse o que o Felipe falou agora, mas eu queria que você dissesse para nós uma coisa. O que que é propriamente, agora sim colocando em termos mais filosóficos, mas de maneira que as pessoas consigam entender, mesmo sem estarem na filosofia, eu dentre as quais eu me coloco, né? Mas assim, como eu já estou acostumado a ouvir o Olavo, ficar ouvindo vocês que tratam dessas coisas superiores, eu já consigo entender mais ou menos. Mas assim, o que que é propriamente, Fábio, a inteligência? E o que que tem a ver essa potência humana chamada inteligência com o fato de você aprender uma língua que popularmente já foi sepultada, porque todos dizem que o latim é uma língua morta. Então, por que que essa exumação poderia fortalecer essa nossa potência chamada inteligência? Por favor.
Bom, estão me ouvindo todos aí? Legal. Então, só fazer um breve comentário ao que o Felipe falou, que é importante, um comentário rápido a respeito da função do tradutor. O que que o tradutor faz, na verdade? O tradutor, que também é uma palavra que vem do latim, né? O tradutor é aquele que, de certo modo, ele transfere uma coisa de um lado para o outro. Mas a palavra que era usada no, a palavra que era usada nos textos latinos para dizer que ele era traduzido era a interpretação. Então, o tradutor, o que que ele é? O tradutor, ele é um intérprete. Ele pega o texto original, ele vai interpretá-lo na outra língua. E a gente sabe, olhando superficialmente para a palavra interpretação, a gente sabe que a interpretação é, por mais fiel que o intérprete deseje ser ao original, algo que vem dele, intérprete, será anexado ao produto final do seu trabalho. Então, o trabalho do tradutor, ele é importante. Por quê? Porque ele acrescenta à tradição uma interpretação que é dele. E claro, a continuidade da tradição, ela depende do quê? Ela depende que as pessoas se apropriem dela e a interpretem. Então, o trabalho do tradutor, ele é importante, mas ele não substitui o contato com o original. Então, o leitor, o que que ele deve fazer? Ele deve pegar o trabalho do tradutor, do intérprete, deve analisá-lo e deve ele mesmo se confrontar com o original. E ao se confrontar com o original, o que que ele faz? Ele compara o que ele está percebendo com aquilo que o tradutor percebeu. E isso é um trabalho muito interessante, né? Quando você é capaz, mesmo conhecendo pouco, a outra língua, de cotejar uma tradução com o original e ver as opções que fez o tradutor, você ganha em profundidade e compreensão, você ganha muito em profundidade e compreensão. Então, eu vou contar só para vocês uma experiência que eu tenho com uma língua que eu não conheço muito bem. Aliás, eu não conheço bem, né? Eu estudei apenas 2 anos, que é o grego clássico, né? O grego clássico que era falado em Atenas, que é o grego usado por Platão na sua obra, que é o grego ático, né? Eu fiz 2 anos na graduação de grego clássico, que é totalmente insuficiente, né? Ainda mais com os métodos que a gente utilizava ali na universidade. Eu tive bons professores, eu não vou culpar os professores, mas os métodos, eles eram muito insuficientes. Então, quer dizer, o conhecimento que a gente em 2 anos adquire do grego ático, ele é muito insuficiente. Com um bom método de latim, eu vou falar só para não desanimá-los, né? Com um bom método de latim, em 2 anos você está voando alto. Você está voando alto. Então, quer dizer, não tomem por termo de comparação isso que eu estou Isso que eu estou falando do grego. Quer dizer, o grego ele é mais difícil que o latim, e quando ele é ensinado com um método problemático, quer dizer, você demora ainda mais. Mas o que que eu sou capaz de fazer? Eu tenho vários livros bilíngues aqui em casa. Está lá, por exemplo, grego francês, grego português. E aí o que que eu faço? Eu consigo pegar alguns termos-chaves e ver o original em grego e ver a opção que o tradutor fez. E é sempre muito instrutivo isso para mim, muito, muito instrutivo. Aí eu pego lá e vejo, ah, como é que ele pegou, como é que ele, o que que ele está traduzindo para essa palavra? Vou lá e vejo o termo grego, ah, é isso. E aí me dá um upgrade no entendimento do texto, né? Isso é um negócio muito interessante. Então, mesmo aluno iniciante no latim, né, que teve poucas aulas, que viu só lá as cinco declinações, etc. Conhece ainda poucas palavras, mas ele consegue fazer um cotejo com o texto original. Nossa, isso aí é um negócio que aprofunda demais na compreensão. Então, tá aí o trabalho do tradutor, a importância dele, que não é nada desprezível, mas também sendo colocado dentro das suas dimensões reais, né? Então, nós não estamos. De modo nenhum dizendo que o tradutor ele substitui o contato com o original. Muito bem. Agora, respondendo à pergunta do Caio, né? Por que que o latim ele tem a ver com o desenvolvimento da inteligência? Então, eu vou dar aqui uma razão muito simples. A inteligência humana, ela não tem uma compreensão imediata e suficientemente profunda da realidade concreta para captar todos os aspectos dessa mesma realidade de um só lance, ou dito de outro modo, de uma só olhada. Se a gente puder usar uma metáfora aqui, né, uma analogia entre o olho físico que a gente tem e o olho da inteligência, né? Então, quer dizer, o olho da inteligência, nós somos seres sensíveis, né? Então, isso é outra coisa que eu vou querer discutir aqui, que é muito interessante. Como nós somos seres sensíveis, nós dependemos dos cinco sentidos para nossa inteligência funcionar. Aquilo que é propriamente intelectual depende sempre de uma analogia com o sensível. Então, quer dizer, se você não partir do sensível, esse usamento, esse contato com o sensível, é muito aquilo que você esteja falando em termos muito abstratos, seja algo do qual você não tem experiência. E muito provavelmente você não sabe do que está falando. 98% dos debates universitários na área de ciências humanas partem dessa deficiência. Isso é algo muito grave. Então, quer dizer, as pessoas elas falam de assuntos, elas usam um vocabulário que se for pedido que elas digam aqui aquilo se refere, né? Pega o gancho com as aulas do Caio na formação básica, né? Que ele trabalha muito isso. Se for perguntado ao universitário o que na realidade concreta esse ponto está falando, ele vai ficar em maus lençóis. Mas claro, ninguém vai perguntar isso para ele, por quê? Porque dentro de um colóquio universitário, as pessoas elas estão muito cientes do papel social que estão desempenhando ali dentro. Então, ninguém vai cometer essa indelicadeza, né? De, no meio de um colóquio universitário, fazer um tipo de pergunta dessa, né? Mas a que isso, na realidade, se refere? Não, isso aí seria algo de uma indelicadeza pior do que xingar a mãe do sujeito, né? Então, fazer uma pergunta dessa num colóquio universitário. Ninguém vai fazer isso. Mas se fizesse, o sujeito, né, que fez lá a sua bela comunicação ia ficar. Ele ia ficar bastante, vamos dizer assim, enredado em dificuldades. Muito bem, então estou dizendo aqui para vocês que a inteligência humana ela está a realidade numa só olhada. Então, como ela se aprofunda na realidade, a inteligência humana? Ela se aprofunda na realidade por meio de um negócio chamado discurso. A inteligência humana ela é discursiva. De onde vem a palavra discurso? A palavra discurso vem do latim. Vem de discurrere. O que é discurrere? É você correr de um lado para o outro. Então, como que a inteligência humana ela funciona? A partir de algo que ela já tem, a partir de algo que ela já captou, a partir de noções que ela já captou, ela extrai outras noções que ela ainda não captou. ela faz isso por meio do quê? Ela faz isso por meio do discurso. O discurso, o que que é? A passagem de algo que você já tem na sua inteligência para algo que você ainda não tem. É a extração de verdades que estão contidas implicitamente em verdades que você já conhece de maneira ainda confusa. Um dos requisitos para que você seja capaz de fazer isso é o requisito de você comparar informações. E, mais importante, um dos requisitos para você fazer isso é que você tenha a capacidade de reter bem a informação que já foi compreendida. O latim, ele é uma língua que, na sua forma mais desenvolvida, que é a forma que nós aprendemos, que é o latim literário, né, o latim usado pelos bons escritores, é uma língua que prima pelo uso de períodos longos, né, períodos gramaticais longos. E para a compreensão dos períodos gramaticais longos, você precisa fazer o quê? Você precisa fazer análise sintática dos termos. E para você compreender o período todo, ao chegar ao final, você tem que se lembrar do que foi dito no começo. Senão você se perde por completo. Que já dei aula no ensino básico, eu percebo às vezes os alunos, quando eles vão responder uma pergunta de prova, quando eles chegam ao final da resposta, eles já se esqueceram daquilo que disseram no começo. Por quê? Porque você percebe, por exemplo, erro de concordância, né? Aí, quando você percebe um erro de concordância, isso é sinal do quê? É sinal de que a pessoa esqueceu. Ela se esqueceu, por exemplo, de quem é o sujeito da frase, né? Ela chegou na hora de escrever o verbo da frase e ela esqueceu quem é o sujeito, né? Quer dizer, a capacidade dela reter informação é mínima. Isso aí está ligado com o quê? Isso aí está ligado, por exemplo, com o uso dos eletrônicos, com o uso da internet, dos smartphones, dos tablets, que eles fazem o quê? Eles fazem com que a nossa capacidade de reter informação ela seja mínima. Por quê? Porque as informações na internet e nos smartphones, elas funcionam, elas nos são apresentadas de maneira muito rápida e muito dinâmica. Então, quer dizer, a pessoa que desde criança ela está acostumada com uma sucessão de imagens e uma sucessão de informações num ritmo muito acelerado, ela se torna incapaz de se lembrar do primeiro termo ali daquilo que lhe foi oferecido. Por tabela, ela fazer o quê? Ela não vai conseguir desenvolver essa capacidade do discurso. E discurso aqui, pessoal, eu estou falando de discurso em termos mentais. Quer dizer, de você chegar ao final de um raciocínio se lembrando da primeira verdade que fundamenta a conclusão desse raciocínio. Então, o estudo do latim, por funcionar com esses períodos muito longos, períodos gramaticais muito longos, dos quais nós temos que saber quem é o sujeito, quem é o predicado, quem é o objeto direto, quem é o objeto indireto, quem que é o adjunto adverbial, etc. Três da análise do período que está na base do estudo do latim, ele serve como, vamos dizer assim, ele serve como um antídoto a esse veneno que nos é. Que nos é injetado por esse tipo de forma de apresentação das informações que nós temos hoje, né? Então, Caio, a resposta para a sua pergunta é, em resumo, a nossa inteligência funciona não de maneira intuitiva e imediata, de modo que a gente esgote toda a realidade, mas ela funciona de maneira discursiva. Quer dizer, ela capta a verdade e ela uma verdade em direção à outra. Por meio do quê? Por meio de raciocínios. Para os raciocínios funcionarem, nós temos que construir cadeias de raciocínios. E para construir essa cadeia de raciocínios, nós temos que nos lembrar daquilo que está na base, né? Nós temos que fincar os pontos que vão sustentar essa cadeia de raciocínio, sem nos esquecermos deles. E o estudo do latim, né, por ele ter essa articulação muito profunda dos termos da oração entre si, ele é especialmente adequado para treinar a nossa inteligência que é discursiva. Então, essa é a resposta em resumo à pergunta.
Bom, daí eu gostaria que o Felipe, porque eu tenho uma objeção para a sua resposta, professor Fábio.
Opa,
Eu
então
tenho
vamos
uma
ver.
objeção para a sua resposta, mas eu gostaria que o Felipe comentasse, porque, como ele que vai dar aula de latim para o pessoal aqui na formação, vamos jogar batata quente para ele. Tá, então o professor Fábio está me dizendo o seguinte: a inteligência, ela é discursiva, e a inteligência, ela opera por essa quidização, né? O que é isso, o que é aquilo? A sua inteligência, ela olha para algo e dá um nome. Então, quando você olha para algo que é totalmente discursivo, por exemplo, versinhos como amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói não se sente, é o contentamento descontente, dor que desatina sem doer. A sua inteligência, quando ela recebe isso, ela também precisa dizer o que é isso. Quando a sua inteligência recebe não só isso, mas assim, uma frasezinha que está lá no início do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Escrevi estas memórias com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. A sua inteligência, ela precisa saber o que é isso. Da mesma forma, quando você vê lá também no Memórias Póstumas, aí que é uma coisa mais simples, né? Diga-se deste livro que ele não é, trata-se, na verdade, não de um autor defunto, mas de um defunto autor. Tem uma diferença semântica entre uma coisa e outra, que a sua inteligência vai captar e o material que ela vai usar é a palavra. Para a sua inteligência dizer a cor de uma parede, o seu olho tem que bater na parede, tem que ver a luz que está sendo refletida e você vai dizer o nome dessa cor. O quidesto, o que é essa cor? Qual é, né? A mesma forma você vê, um autor defunto, mas na verdade é um defunto autor. Então você tem a sua inteligência, ela vai olhar para essas palavras, ela vai olhar por trás do signo, significado. Dentro daquele texto, ela vai buscar referente. Isso se refere a quê? E qual é a diferença entre um e outro? Ok, então eu entendi o seu ponto. Você vai lidar com uma estrutura periódica, né? E eu até coloco no início do curso de prosa, que a aula 1 do curso de prosa são os cinco principais problemas que a pessoa tem para ler prosa. Um deles é a dificuldade com estruturas periódicas. Então, se a sua memória semântica, por exemplo, que eu chamo de memória semântica, tá assim, beleza, você vai pegar uma frase longa do Proust, você não vai conseguir dizer o que que é. Você vai se perder, porque o Proust, ele tem período de página e meia em busca do tempo perdido. Só que você pode também pegar um autor como Zé Lins do Rego, que é assim, uma frase longa do Zé Lins do Rego, ela tem três orações. Uma frase longa do Zé Lins do Rego tem três orações. Agora, o Zé Lins do Rego, ele bota ali um monte de personagem dentro do engenho, tal, tal, tal. Chega no meio do livro, você esqueceu quem são os personagens lá do início. E, pera, essa aqui é mãe de quem? Só que me parece, professores de latim, que esses problemas. Ah, o sujeito tem uma dificuldade com a estrutura periódica, então eu dou períodos longos de português para ele resolver. O sujeito, ele tem uma dificuldade com memória semântica. Ah, então eu digo ali, ó, lê uma página, lê aí, pega um romance de 250 páginas, vai anotando no caderninho do lado quem é quem. Daqui a pouco você não perde mais o fio da meada. A questão é, por que eu preciso fazer isso com o latim? Porque, professor Fábio, o problema que você está me colocando, me parece que ele pode ser resolvido, esse trem da inteligência, ele pode ser resolvido no idioma nativo. Então, por que que eu preciso do latim? Eu queria que o Felipe respondesse e depois o Fábio comentasse a resposta.
Você também. Então entramos agora na questão da matéria mesmo, assim, porque o latim. Então, para fazer essa objeção, né, imagino então que já estás convencido, porque o Fábio falou muito bem. Da relação da inteligência com o estudo da linguagem, né? Agora, por que não fazer esse estudo em português, né? Tem algumas razões teóricas, algumas razões mais práticas. Antes de falar disso, que é o assunto principal, falaste aí, né, gostei da objeção, dizendo, a pessoa tem a dificuldade de perder o fio da meada, né? Então, você está lendo um texto lá e você vai anotando para te ajudar, e isso não resolve, né? Porque isso entra na questão mais geral e mais básica, né, da importância da memória. Acontece que não tem como ter uma apreciação estética verdadeira, né? Sem você ser capaz de absorver a integridade da obra. Então, para dar um exemplo mais simples e concreto, se você está lendo lá Os Lusíadas e está lendo lá as primeiras estrofes, e aí normalmente o aluno se depara com aquilo, ele fica meio perplexo, ele se esforça para memorizar, né, os versos, e depois ele vai entendendo, né? Você vai explicando, né, como aquilo funciona. E acontece que a questão não é só você ser capaz de você ir entendendo e ser capaz de explicar, quem é o verbo desta oração, quem é o verbo principal, quem é o sujeito, né, quem é o objeto. É que entender isso, né, te gera uma apreciação estética, e essa apreciação estética é o sinal, né, de um processo de inteligência, de intelecção, né, de um processo de inteligência. E quem teve essa apreciação sabe que ela não pode ser substituída, né? Então, por exemplo, você está acompanhando um texto. A diferença entre você ser capaz de acompanhar o texto de verdade e você precisar ficar lá se apoiando em anotações e tudo mais, é uma diferença muito muito grande. Agora a questão principal, né? Por que não fazer em português? Eu cito aqui até Os Lusíadas, né? Os Lusíadas realmente é um grande presente que um gênio, que foi o Camões, deu a uma civilização, a nação portuguesa, né? Que nós termos um texto adequado ao nível da formação literária para ser trabalhado, né? Da mesma comparável, então, ao que o Virgílio fez em latim, porque houve poetas antes dele, né? Mas nada comparado. E Homero, que parece que fundou tudo, né? O Fábio pode comentar depois sobre a ideia do Paideia, do Werner Jaeger lá. Pronto, mas por que não fazer em português? Bem, tem uma vantagem simples. Então eu vou me tomar a liberdade de falar as coisas mais simples, né? Tem uma verdade simples de que é muito útil fazer esse tipo de estudo numa língua estrangeira, né? Tanto que os romanos antigos estudavam grego, né? Estudavam Homero. Por quê? Porque isso nos livra do vício do nosso contato com a língua cotidiana. Primeiro, a gente está tão acostumado que nossa atenção pula as coisas, nós não prestamos atenção nos detalhes. E quando temos contato com a língua estranha, nós somos obrigados a prestar atenção nos detalhes, né? E por isso é muito mais difícil nós nos enganarmos, né? Então, com o português é fácil você se enganar. E eu posso dar um. Lembrando o que eu falei lá no começo, né, que eu tenho menos de teoria profunda e mais de testemunho a dar. Eu tenho um testemunho sincero a dar de minha parte, porque eu, na época que fui estudar análise sintática no colégio, então ainda não conhecia o latim, eu me apaixonei, né, por aquele assunto. Então coloquei meu coração ali, tive a ajuda da minha mãe em casa. Então eu estudei bastante análise sintática do português. Isso certamente me ajudou no processo de letramento, mas assim, o nível de percepção da língua nem se compara ao que tem hoje, né? Então era um nível muito maior do que o que eu tinha antes, né, que eu só lia. Mas também nem se compara ao que eu tenho hoje, né? Em parte pelo estudo mais profundo do latim. Várias coisas, porque você vai começando a perceber as estruturas racionais da língua, tanto na morfologia quanto na sintaxe, mas fica aquelas beiradinhas que você entende mais ou menos e você se contenta com aquilo, porque você já fala a língua mesmo, você consegue ler a maior parte dos textos, grande parte dos textos. E aí, quando você consegue explicar aquilo com alguma racionalidade, aí você sente que já tem tudo, né?
Felipe, eu posso só dar, me
Fala
permita fazer uma ilustração do que você está dizendo?
aí. Sim, é muito bom.
Pessoal, pensa o seguinte: quando você vai, conversa com uma pessoa, atendente de banco, sua mãe pede para você, você pediu para sua mãe pegar uma coisa na cozinha, você pediu para sua esposa pegar alguma coisa na cozinha. A pessoa fala com você, você entende todas as palavras que ela usa. Vá na cozinha e pegue para mim a panela vermelha que está atrás do pote de arroz no móvel superior da esquerda. Você fala isso rápido, às vezes a pessoa não consegue, e no Brasil a coisa está assim, as pessoas não conseguem processar informações simples. Toda vez
Você
que eu
tem que
tenho
apontar assim.
problema, toda vez que eu tenho problema, tive problema com banco essa semana, eu tive que conversar com 7 atendentes até alguém entender o meu problema e resolver. E aí, o que que acontece? Ninguém fica satisfeito quando você pergunta para a pessoa, entendeu? Ela diz mais ou menos. Quando a pessoa diz mais ou menos, você parte do princípio que ela não entendeu. Por quê? Porque você explica de novo. O português, como nós conhecemos os termos do português, dá para você ler um texto, pensar, entendi mais ou menos, e se dá por satisfeito. Porque esse seu entendimento ele não vai ser posto à prova. É só você e o texto ali. O autor não está lá para provar, para fazer você explicar se você entendeu ou não. Entendeu? Agora, com o latim, não tem entendi mais ou menos. Porque você não conhece as palavras do latim como você conhece as do português pelo uso corriqueiro. Ou você entra, assim, vou usar uma redundância terrível, ou você entra para dentro mesmo do universo latino e daqueles caras ali, Virgílio, Cícero. É, Fério. Ou você entra ali, ou você entra no universo semântico deles, ou tudo ou nada. E quando você entra, é sinal que a sua inteligência alcançou um pouco da inteligência deles. E bom, acho que todos vamos concordar que a inteligência deles não é qualquer coisa, né? Então é o que o Felipe está dizendo, acho que é isso. No latim não existe entender mais ou menos. No latim não tem como você se enganar. Por exemplo, todos aqui, se tiver aluno do Resgatando. Quando o Resgatando, eu já recebi alguns e-mails das pessoas dizendo: olha, eu entendi de tal maneira. Quando vocês entrarem lá no latim com o Felipe, não vai ter entendi de tal maneira. Ou você entendeu, ou você não entendeu. O problema da gente estudar e tentar resolver esse problema com o nosso português pós-socioconstrutivista. É porque ele já está todo ferrado e ele tem muita margem para subjetivismos extralinguísticos. O latim não dá margem para isso. Então é o remédio perfeito, talvez. É isso mesmo, Felipe?
Sim. Aliás, lembrei até do depoimento de um aluno que um exercício que eu passei no começo de ano, então voltando, já tinha estudado latim, mas só para revisar. E eu peguei um texto conhecido lá e pedi só para classificar os casos dos substantivos, dos nomes, né, e justificar o uso dos casos. Então, quem for estudar o latim vai ver o que é isso. E teve um deslumbramento ali, né? Assim, pô, então assim, realmente todos têm um caso e têm uma razão de todos ter, né? No português não tem isso. Assim, no português tem, mas no latim fica tudo muito mais claro, né? Então, uma primeira razão de usar o latim é só o fato de ser uma língua estrangeira. A gente poderia comentar agora, então, por que é que o latim e por que não outra, né? Sei lá, eu acho que eu posso até deixar para Fábio comentar. Mas só o fato de não ser. Porque aqui a discussão é contra o português, né? E aí, contra o português, vale muito isso, essa coisa de ser uma língua. A língua tem que ser desconhecida. O fato de ser uma língua que está fortemente ligada à nossa tradição, aí é um grande bônus, né? Mas tem esse aspecto. Eu acho que eu vou passar para Fábio, que ele já está com coisas para falar aí.
Reiterando, pessoal, que por favor deixem as perguntas para o final. Já tem algumas perguntas aqui aparecendo. Eu peço que deixem-nas para o final, porque agora é o momento da exposição. Os professores Fábio e Felipe estarão disponíveis para responder as suas perguntas após esse momento mais expositivo. Então, Fábio, levando para você então a indagação do Felipe agora, porque você falou há pouco que estudou grego, um pouco de grego, e tem aí livros bilíngue, francês, etc. E aí então fica a pergunta. Porque, ok, entendemos então o princípio de você utilizar um segundo idioma, né? Os antigos já faziam isso. O princípio de você utilizar um segundo idioma para o fortalecimento do seu idioma próprio, porque esse segundo idioma ele vai te dar maior consciência linguística, como o professor Olavo coloca na aula 1, né? Consciência da estrutura interna de uma frase, da construção de um discurso, das partes do discurso propriamente. E aí fica, por que então o meu entendimento acerca das partes do discurso, da construção periódica da língua e, portanto, do pensamento e de uma elocução, por que que ele será mais robustecido estudando o latim e não o grego, não o sânscrito, não o japonês? Por favor.
Bom, muito bem. Aí nós entramos em um outro argumento interessante que eu gostaria de desenvolver aqui. Mas eu vou tratar o que eu tenho a dizer em duas partes, né? Então eu vou tratar uma parte agora, depois eu passo novamente a palavra para o Felipe, né, para ele fazer as observações dele. E depois eu trato, por fim, vamos dizer assim, a parte mais básica, mais profunda aí do que eu tenho para dizer. Então, a primeira parte do meu argumento, ela vale para o latim e ela vale para outras línguas que são, ela vale para outras línguas que têm uma estrutura, sintética, que a gente pode dizer assim, né? Uma língua que tem uma estrutura sintética. É aquela cujas palavras têm variação em função não, mas em razão da função sintática que elas exercem dentro da oração. Então, o latim é desse jeito, o grego é desse jeito, o russo é desse jeito, o sânscrito é desse jeito, né? Húngaro e o polonês são desse jeito, etc. Então, são outras línguas aí que também oferecem ao estudante ou ao estudante a mesma vantagem. Muito bem. Agora, uma razão interessante para nós optarmos pelo latim, ela também pode ser vista se a gente tiver em mente aquela teoria que o professor Olavo desenvolve no livro, né, Aristóteles em Nova Perspectiva. De maneira muito, muito, muito resumida, qual que é a teoria que ele desenvolve ali? Ele diz que o discurso humano, ele se desenvolve em quatro dimensões, né? Ele se desenvolve na dimensão poética, na dimensão retórica, na dimensão dialética e na analítica. A dimensão poética é a do discurso literário. A dimensão retórica é aquela do discurso que visa convencer o próximo a fazer algo, a deixar de fazer algo. A dimensão dialética é aquela em que as opiniões se confrontam para que, a partir de seu confronto, se alcance a verdade. E a dimensão analítica é aquela pela qual se expõem as verdades de maneira racionalmente fundamentada. Então, por exemplo, você pode perguntar por que os pinheiros possuem clorofila? E aí, dando uma resposta na chave analítica, que é uma resposta com a comprovação racional, você pode dizer assim: por que todo pinheiro é árvore e toda árvore possui clorofila? Logo, o pinheiro possui clorofila. O que que você fez? Você tem um argumento e você comprovou racionalmente, você deu uma resposta satisfatória àquilo que lhe foi perguntado na chave analítica. Agora, outra coisa para a qual o professor Olavo chama atenção nesse livro é que essas quatro dimensões do discurso, elas não funcionam em compartimentos estanques. Quer dizer, elas não funcionam de maneira totalmente separada, uma da outra. Quer dizer, essas quatro dimensões, elas influem profundamente uma na outra. Então, por isso que ele chama sempre a atenção, né, já desde as primeiras aulas do COF, né, a importância de fazer uma boa formação literária. Então, sobre isso eu nem preciso, né? Eu nem preciso gastar minha saliva aqui para argumentar nesse sentido, né? O pessoal do instituto já faz isso muito bem e já oferece os meios, né? Então tá aí a formação básica com tudo que é necessário para ter esse primeiro desenvolvimento. Agora, o que eu queria falar aqui que é uma coisa interessante que eu vejo muito pouco falada sempre que se conversa a respeito de formação do imaginário, sempre que se fala a respeito da necessidade do desenvolvimento da inteligência, etc. Eu vejo muita gente falando da importância de desenvolver o discurso poético, de desenvolver um domínio do discurso poético. E eu concordo 100% com o que é dito a respeito disso. Mas eu vejo muito pouco sendo falado a respeito do discurso analítico, que é o discurso da comprovação racional de verdades, né? E, como eu disse no começo da nossa conversa, a nossa inteligência ela funciona como? Ela é discursiva. E se ela é discursiva, ela precisa do quê? Ela precisa raciocinar. E o que é raciocinar? É você partir de uma verdade que você conhece, você extrair uma verdade que você não conhecia antes, mas que estava implicitamente contida naquela. É desse jeito que a nossa inteligência funciona. Muito bem. Então, é importante nós termos como meta o desenvolvimento também desse discurso analítico. Claro, se você não tem a base do discurso poético, você não vai ter material para o discurso analítico. Então, quer dizer, não pegue um livro de lógica avançada e começar a estudar sem antes fazer os passos que estão propostos aqui na formação básica. Não vai dar certo, né? Então, feita essa ressalva, voltemos agora. Por que que o latim é interessante para o desenvolvimento do discurso analítico? E eu vou falar depois, no fim da aula, né? Vou guardar essa surpresa final, né? Que o latim ele oferece uma passagem muito mais fácil do discurso poético para o discurso analítico. Mas, por ora, fiquemos no discurso analítico. O discurso analítico ele funciona como? Ele funciona da seguinte maneira. Quando nós temos contato com o mundo, o que nós percebemos no mundo? Nós percebemos que para conhecer o mundo, a nossa inteligência, ela precisa fazer uma separação, ela precisa fazer uma triagem. Ou melhor, dizendo, ela precisa classificação ordenadora da realidade. Então, na realidade, o que que a nossa inteligência identifica? Ela identifica elementos que são estáticos e identifica elementos que são dinâmicos. Então, há coisas que permanecem e há coisas que se transformam. Mas se a gente for olhar na prática, né, se a gente for fazer se a gente for fazer um estudo mais profundo, nós vamos ver que tudo com o que nós temos contato sensível está em movimento. Só que se tudo está em movimento, a nossa inteligência, para ela funcionar, ela precisa do quê? Ela precisa de coisas estáticas também. Então, a nossa inteligência, para ela funcionar e para ela raciocinar, ela precisa combinar um elemento estático com um elemento dinâmico. Senão, ela não funciona. Se a nossa linguagem ela só exprimisse o elemento dinâmico, ela não funcionaria. Por quê? Porque isso tem um diálogo muito bonito chamado Crátilo, né, no qual esse problema é discutido. Se a linguagem ela só exprimisse o movimento dinâmico, nós não conseguiríamos nomear as coisas que existem no mundo. Por quê? Porque elas já teriam se transformado quando nós impuséssemos o nome a elas, né? Então, quer dizer, a linguagem ela não cumpriria a função que efetivamente ela cumpre. Então, quer dizer, nós conseguimos impor nomes às coisas e essa imposição de nomes ela é eficaz e ela funciona. Então, se ela é eficaz e ela funciona, nós temos que buscar a razão disso, certo? Agora, o problema permanece. O nosso contato sensível, né, a nossa experiência sensível, ela nos dá coisas que se movimentam e que estão em permanente mudança. E aí, como é que nós saímos desse problema, né? E por que a imposição de nomes funciona? Vejam só, quando a gente analisa a estrutura da oração, Qual é o elemento estático na oração? O primeiro elemento estático na oração é o sujeito. O sujeito, ele deve permanecer. Qual é o elemento dinâmico na oração? O elemento dinâmico na oração é o verbo, não é? O elemento dinâmico na oração é o verbo. Por quê? Porque o verbo, ele exprime ação. Então, os elementos da oração são sujeito e verbo. Agora, quando nós olhamos para essa realidade que está em contínua transformação, que está em contínuo movimento, o que nós percebemos? Nós percebemos que essas transformações, esse movimento, boa parte deles são transformações e movimentos que incidem umas coisas, nos quais algumas coisas influem sobre as outras. Algumas coisas provocam transformações nas outras. Então, quer dizer, o movimento que algo na realidade exerce tem influência sobre as outras coisas. E isso precisa ser traduzido numa linguagem que seja inteligível, que seja uma linguagem capaz de uma linguagem capaz de exprimir isso que está acontecendo na realidade. Agora vejam, na frase escrita, ou melhor, na frase dita ou escrita em latim, esses elementos, tanto o sujeito, quanto o verbo, quanto aquilo que sofre ação, eles são claramente delimitados. Pelo quê? Pela estrutura sintática da língua, dos casos. Então você tem um sujeito, um verbo, e um verbo, por exemplo, que rege acusativo, quer dizer, um verbo em que uma ação praticada pelo sujeito incide sobre um objeto. E aí a oração em latim, ela dá essa estrutura do que está acontecendo na realidade. Outro elemento muito importante que o latim dá, que é pouco falado, eu vejo, né? Mas que estudando um pouco de filosofia, nós vemos como ele é importante. Isso que eu vou falar agora é uma coisa que vocês que estão fazendo a formação básica, etc., vocês vão entender. É algo cuja razão última vocês só vão entender mais lá para frente no curso de lógica, quando vocês forem fazer um curso de lógica, né? Que é depois de fazer a formação básica, né, depois de já terem adquirido aí a base toda para o discurso analítico-científico, aí vocês vão poder compreender a razão última disso. Por ora, o que eu vou falar para vocês, por ora, eu estou transmitindo uma opinião para vocês. O que é transmitir uma opinião? Transmitir uma opinião é dizer algo para alguém sem dar a razão última disso, né? É basicamente tudo que os professores de todos os colégios, de todas as faculdades hoje no Brasil fazem. Eles transmitem opiniões. Eles não ensinam de verdade, né? Porque ensinar é você explicar uma coisa a partir da razão daquilo. E aí você produz conhecimento no aluno. Agora, quando você transmite algo para o aluno sem dar a razão última daquilo, você está transmitindo uma opinião, você não está dando conhecimento. Então, hoje em dia, a maior parte das instituições de ensino, elas transmitem opinião. Então, tá, eu vou transmitir uma opinião para vocês, mas eu estou prometendo que, num futuro, a gente pode discutir a coisa mais a fundo. Então, se a gente pegar a seguinte frase, olha, Fábio escreve, em lógica, nós podemos transformá-la na seguinte frase, Fábio é escrevente. Aí o pessoal que presta concurso fala, ah, escrevente, né? Eu não estou prestando concurso para escrever. Não, não é isso. Não é disso que eu estou falando, né? Então, Fábio escreve pode ser traduzido em lógica por Fábio é escrevente. Por quê? O que é essa palavrinha escrevente, pessoal? Essa palavrinha escrevente, do ponto de vista gramatical, ela é um particípio. O que é um particípio, prezados? Um particípio é uma coisa, é uma palavrinha muito interessante, cujo significado se perdeu em português, mas que em latim é claríssimo. O que é um particípio? É uma palavra que combina o sujeito com o praticante da ação. Então, o que é um escrevente? Um escrevente é o sujeito que escreve. Em português, o que o particípio virou? Em português, o particípio virou ou nome substantivo ou nome adjetivo. Em latim, o particípio muitas vezes ele exerce função de verbo. Então, o que que o latim ele permite nós fazermos? O latim ele permite nós penetrarmos mais fundo na estrutura da realidade. Por quê? Porque o particípio em latim, exercendo função verbal, o que que ele faz? Quando ele exerce função verbal no latim, ele exprime ao mesmo tempo o sujeito, que é aquilo que permanece, e o verbo, que é o elemento dinâmico da realidade. Você adquirindo essa familiaridade com o particípio, que no latim é abundante, é superabundante. Se eu explico isso para quem não estudou latim, a coisa vai ficar um pouco obscura. Por quê? Porque em português o particípio ele só serve como substantivo e como adjetivo. Então, sei lá, você tem homem falante, homem escrevente, o escrevente, o ouvinte, o constituinte. Esses são particípios. Agora, em português, eles só podem ser substantivo ou adjetivo. Perdeu-se esse elemento dinâmico. Mas se você conhece latim, você sabe que esse elemento dinâmico, que combina o estático e o dinâmico, está na origem da coisa. Então, na hora que você for estudar lógica, o que que você vai perceber? Você vai conseguir analisar os elementos nos quais a nossa inteligência precisa decompor a realidade de uma maneira muito mais precisa do que se você só sabe português. Então, se eu disser para alguém que não sabe latim que Fábio escreve é igual a Fábio é escrevente, a pessoa vai achar isso um absurdo. A pessoa que não estudou latim, ela vai falar: isso aí é totalmente arbitrário, eu não entendo por quê. Né? Por quê? Porque a pessoa não estudou a função do particípio. Então, veja, eu estou só dando um elemento
Fábio,
aqui. Diga lá, Caio. Já
então tá verdade que
terminei.
você.
Tô falando muito aqui.
Não, pode ficar à vontade, eu só queria ilustrar, porque talvez aqui alguém tenha uma familiaridade maior com o português, que o que você falou do elemento dinâmico do particípio, para você conseguir dar maior dinamismo a ele, o que que você precisa hoje? Você precisa usar dois verbos, então você precisa fazer um tempo verbal composto. Por exemplo, quando você pega lá na fábula do lobo e do cordeiro, que no latim vai ter, né? Depois que o cordeiro fala que não, eu nem era nascido nessa época, não sei o quê. Aí na fábula vai ter assim, falando do lobo, né? Repulsus ille veritatis viribus. Então, repulsus. Aí, para você fazer a tradução aí para o português, porque o particípio também, o latim permite muito mais você marcar os tempos em que as ações ocorrem de forma muito mais clara do que o português. Aí, para você poder fazer aí a transposição para o português de forma mais grosseira, você teria que utilizar um tempo composto, tendo sido então ele repelido pelas forças da verdade. É, tendo então ele sofrido o impacto das forças da verdade, você resolve isso tudo no latim com repulsus.
Com repulsos. Isso. Uma palavrinha ela já contém tudo isso.
A
Que
sua
nesse.
inteligência, então, ela tem que trabalhar muito com muito menos elementos. Então, obviamente, ela vai ter que se virar muito mais, né?
Ela vai ter um poder de penetração na realidade muito maior. Então vamos passar para o Felipe.
Sim. Vai lá, Felipe.
Eu não sei se esperais que eu comente algo específico. Aproveitando, só esclarecendo para quem ainda não chegou nessa parte do latim, é bom deixar alertado, Fábio falou de passagem, né? Particípio, a primeira palavra particípio na gramática do português tem um significado, mas é um significado diferente. Tem uma razão da gente chamar o nosso particípio de particípio, mas eu prefiro sempre ensinar, né? Você vês aí se concordas comigo, eu prefiro ensinar para os alunos assim: esquece o particípio do português, estudemos o particípio do latim, porque o particípio no latim é muito mais simples, é muito mais rico, né? Mas ele é bem mais simples. E aí, quando o Fábio falava assim, o particípio que tem no português ou é o adjetivo ou é o substantivo, ainda tem a coisa de que no português o participio, ambos, né? Tanto o adjetivo quanto o substantivo, ele tem um significado modificado, né? Ele ficou substantivo demais, em vez de ter só a função gramatical do substantivo, mas ainda a alma do verbo, né? Ele pegou a alma do substantivo, né? Então, como o exemplo, né, do escrevente, né? Escrevente em português, a gente não tem essa liberdade de usar escrevente para dizer só alguém que escreve, né? Se a gente tentar usar isso, vai ficar forçado, vai ser um latinismo, né? O amante não é só alguém que ama, né? Ou que está amando, né? É num certo momento. Não, tem isso. Deixa eu perguntar aqui ao vivo mesmo, Fábio. Essa coisa da lógica tem a ver com a relação entre, porque o que isso me parece familiar com a relação entre a linguagem da teoria de conjuntos, que é uma coisa específica da matemática de hoje, e a lógica predicativa, né? Essa coisa de você poder dizer assim, o X pertence ao conjunto tal, o X ao conjunto dos escreventes, o conjunto é uma coisa estática, e a gente consegue usar a linguagem de conjuntos para substituir o que seria uma predicação, ficando só com o predicado pertence. Tem a ver ou não? Não sei.
Olha, Felipe, eu fiz uma matéria de lógica na graduação de uma matéria que era basicamente de lógica moderna, né, que é a lógica matemática. Só que a gente tem um grande problema hoje na lógica, que é justamente os defensores de uma certa abordagem da lógica, eles são basicamente surdos para o de todas as outras abordagens. Então, quer dizer, os lógicos modernos que trabalham com teoria dos conjuntos, etc., a maioria esmagadora deles desconhece o que foi feito antes, né? Que é a lógica do Aristóteles, é a lógica da Idade Média, etc., que é dessa que eu estou falando aqui. Então, eu mesmo eu teria dificuldade de responder essa pergunta, por quê? Porque a abordagem que eu tive na graduação foi com um professor que conhecia muito bem a lógica moderna, mas a antiga, medieval, ele falava, isso aqui é coisa do passado, isso aqui não interessa mais, etc. Então, quer dizer, nós fomos vítimas, novamente, da especialização excessiva, né? Então, quer dizer, o sujeito que ele se especializa muito em uma coisa, ele faz vistas grossas para todo o resto, né? Então, eu não vou poder te responder essa pergunta, porque eu também sou vítima dessa deficiência, né? Então, quer dizer, meu professor lógica, que era um partidário da lógica matemática, era a teoria dos conjuntos, etc., ele não falou praticamente nada da lógica antiga. Isso aí eu fui estudar por conta própria, né? E ao estudar por conta própria, eu ainda não consegui fazer o link entre uma e outra. Então, vou ficar te devendo essa, e desculpa.
Aliás, falasse assim, a especialização faz a gente ficar cego, né, para muita coisa. Me parece que essa é a força por trás da especialização, assim, uma força muito importante. Parece que a especialização acontece porque as pessoas querem ficar num ambiente mais confortável, né, de se isolar das coisas, né? E aí você diz, não preciso olhar para isso porque minha especialidade é essa. Isso é conveniente, né? É conveniente em vários níveis, no nível da carreira acadêmica, no nível da docência, e no nível existencial, porque você faz de conta que
Claro.
sua vida realmente pode ser compartimentalizada, né? Isso faz as pessoas se inclinarem para reforçar essa especialização, né?
No caso da linguagem, isso não é possível, porque se você quer obter o domínio da língua, e aí por que eu digo isso, pegando o gancho? Porque alguém pode se perguntar por que a formação ela é estruturada da forma que é. Porque veja bem, tem uma razão também interessante para eu estar aqui, porque eu sou o cara que dentro da formação me especializo. Não no sentido do Felipe, mas eu me especializo, de certa maneira, em fazer o que todo mundo faz. Eu trabalho com prosa e a parte de imaginário. Por que que eu fico na parte que todo mundo faz? Porque eu já tenho um pendor para isso, mas eu estudo poesia. Inclusive, ultimamente, estou lendo muito mais poesia do que prosa. Estudo latim, estudei latim, fiz as aulas do Falcon, né? Mas, querendo ou não, é o pendor que eu tenho, é a parte que eu consegui desenvolver melhor para mim. E olha, quando você dá uma olhada ali no que o Olavo esboça sobre os gêneros literários na dialética simbólica, como esquemas de possibilidades de composição, você tem que pensar então que são esquemas de possibilidades de uso da língua. É muito diferente você olhar um período do Cícero e um período do Proust. São longos, mas assim, o Cícero ele está querendo uma coisa, ele pensa, raciocina a disposição das palavras de uma forma e o Proust de outra. A motivação estrutural é distinta. Então a linguagem, ela também trabalha com esse nível da sensibilidade estrutural. O porquê de uma opção de composição. Essa opção de composição, ela é vista na poesia, ela é vista na prosa, e ela é vista assim, no, 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 nas suas ramificações correspondentes, né? Porque a poesia, eu posso estar falando desde o soneto até uma poesia épica. Na prosa, eu estou falando desde um conto de 3 páginas até um romance, como Em Busca do Tempo Perdido, são 7 volumes. E quando você começa a acessar, por que aquela palavra? Por que essa inversão? Por que o adjetivo veio antes do substantivo? Por que ele não optou por fazer uma novela simplesmente com começo, meio e fim? Por exemplo, um livro que todo mundo já leu, A Morte de Ivan Ilitch. Todo mundo fica na questão, e aí a prosa ela permite muito mais que você tenha uma leitura esquemática das coisas do que latim e poesia. Porque poesia faltou um versinho ali de um soneto, tá tudo quebrado, você não leu o resto. Agora, se um capítulo não ficou muito claro para você no romance, você deixa, finge que ele não existe, vai embora e tá tranquilo. Eu digo para todo mundo, não fosse meu estudo de latim e de poesia, a minha leitura de prosa seria muito mais deficiente. Porque eu já fiz a experiência de ler prosa, ler muita prosa e ler muita ficção, sem ter ido para a poesia assim, áspera mesmo, né? Da análise sintática, de você ordenar tudo, de você ir em dicionário para ver cada palavra. De você se perguntar por que que ele colocou o adjetivo antes do substantivo, como eu estava falando. Então, essa sensibilidade linguística ela vai crescendo. E ela vai crescendo e ao mesmo tempo você vai tendo contato com outros esquemas de possibilidade de uso da língua para fins poéticos, cara, a sua inteligência ela dá um salto tremendo, tremendo. Exatamente, você tem que ter o domínio disso para depois você poder ir para a retórica, para depois você poder ir para a lógica dialética na perspectiva do trívio. E aí eu falo: se você é um cara que está aí lendo romance, se você é um cara que está aí lendo poesia, assim, apreciando poesia, né? Apreciando, tipo, só deixando aquilo fazer uma coceirinha e tchau, mas sem olhar por que que aquele objeto está aqui, por que que esse verbo está aqui. Você não está acessando a inteligência artística da pessoa que criou aquilo ali. Porque não se engane, quando o artista coloca um detalhe em algo, é porque ele torce para que uma inteligência aguda, penetrante, consiga ver aquilo. Então, se você não viu a coisa nos seus últimos detalhes, nos seus últimos. Nas coisas mais escondidas que estão ali, é porque você não pôde, você não fruiu tudo. E o deleite estético de você experimentar uma verdade quando você está diante de uma composição arrojada do ponto de vista artístico, é um deleite que muito difícil de você traduzir, ou pelo menos eu não consigo descrevê-lo agora. Mas é uma coisa formidável. Eu falava do Ivan Ilitch, muitas pessoas não se perguntam, não respondem, sequer se perguntam o seguinte: o Ivan Ilitch começa, a morte de Ivan Ilitch começa com um funeral do sujeito que morreu, e depois ele vai contar o primeiro capítulo do funeral. Depois, do segundo até o último, é a vida do sujeito até o momento em que ele efetivamente morre. Por que que ele não colocou o funeral por último, como seria a sequência cronológica da narrativa? Porque esse romance é só começo, meio e fim, como a novela da Globo, por que que ele não fez isso? Será que essa opção estrutural tem algo a ver com o tema da composição? Quando você fica lendo sua prosa, você não cons você às vezes não tem essa sensibilidade. Na poesia você tem. Por que que o primeiro quarteto está ali com esse tema? Com esse tema não. Com essa apresentação desses elementos do tema. Porque o segundo, às vezes essa sequência estrutural ela diz algo. E quando você vai para o latim, então, que aí é um negócio completamente assim, quase que um quebra-cabeça mesmo. Então você está subindo na escala dos esquemas de possibilidade e, portanto, subindo na escala da compreensão da língua. Por isso que nos dois cronogramas da formação, você vai primeiro para a prosa, depois para a poesia e depois para o latim. Porque o latim acaba sendo o teste de fogo não só da sua inteligência. E aí eu vou introduzir a parte que eu queria que vocês comentassem, mas um exercício de humildade. Porque é impressionante, as 36 aulas do curso de latim do Rafael Falcon, assim, eu faço Muay Thai. Assim, terminar uma aula de latim quando eu ia corrigir meu exercício doía muito mais do que levar um diretão na cara. Doía muito. Mas eu tô vivo e a prova que funciona é porque dói. Porque é na tensão e na tenacidade que os materiais ganham a sua força. Assim também é a nossa inteligência. E aí você vê que você não é isso tudo, que você ainda tem que saber muito mais. A quantidade. O quanto de paciência, de atenção, de perseverança que aquilo requer. Então, é um treinamento moral. É uma academia moral, digamos assim. É uma ginástica moral, de virtude que você faz ali estudando latim, né? Quebrando a cabeça mesmo, porque quebra a cabeça, cara. Não vem na hora. Você não entende fácil. Tem coisas mesmo no dicionário, mesmo você sabendo em que caso tá. Mesmo você vendo a desinência, você não consegue dizer o que que é, a sua inteligência não acessa. Então ela vai saindo de uma forma obtusa para uma forma aguda, porque é a forma aguda que penetra. Então eu queria que vocês comentassem isso daí. Pode falar, Fábio.
É, Caio, e isso aí que o senhor falou tem a ver com a parte que a gente pode chamar a parte do treinamento das virtudes, né, no estudo, né, dentro de todo o estudo. Então, eu achei bem interessante a sua comparação aí com o Muay Thai, que é isso mesmo. A gente percebe a nossa. A gente percebe a nossa insuficiência, nossas fraquezas, etc., né? Uma coisa que geralmente é pouco percebida é que uma das formas da soberba, talvez a forma mais perigosa da soberba, não é aquela daquele sujeito que se acha muita coisa, mas é aquela do sujeito que se contenta com a mediocridade. Né? O sujeito se contenta com a mediocridade, e aí vem alguém e diz: não, você pode e deve melhorar. Aí ele diz: não, eu não preciso melhorar, tá bom assim. Então, o que que esse sujeito está fazendo? Ele está sendo soberbo, mas ele está sendo soberbo de um jeito que, à primeira vista, pode até revestir, né, uma aura de humildade. Né? Então, ah, não, ele é humilde, né? Não, ele é humilde. Para ele, assim, ele não quer aprender latim porque é muito difícil. Ele sabe que ele não consegue, né? Etc. Então, o cara pode até passar por humilde, mas se a gente for analisar bem a situação, né? A situação vital do sujeito, né? É profundamente soberbo, né? Por quê? Porque ele não fez o esforço, né? Que é o que o Caio falou no começo da nossa conversa, né? Ele está do lado de fora, né? E ele fala: não preciso disso. Então, qual que é a tecla SAP, né? O tecla SAP não existe mais, né? Mas qual é a legenda? A legenda é: eu sou autossuficiente, né? Quer dizer, o que eu acho, o que eu penso do mundo, né, o que eu sei já do mundo, ba me basta. Basta para mim, né? Então, veja, isso aí é uma coisa, essa é uma postura muito difícil de ser vencida, né? Muito difícil de ser vencida porque ela, 99% dos casos, ela inclusive não é identificada como soberba. Então, não sendo identificada como soberba, ela passa batido, né? E pode passar por humildade, né? E isso atrapalha demais nesse processo. Então, a outra parte do que o senhor falou, Caio, também eu faço aqui um breve comentário, que é o seguinte: não há uma separação estanque, né? Retomando aqui o que eu disse com apoio ali no livro do professor Olavo, não há uma separação estanque entre as formas de discurso, né? Entre o discurso poético, o discurso retórico, o discurso dialético e o analítico. Quer dizer, todos esses discursos eles influem uns sobre os outros, né? Quando você chega no nível da analítica, qual que é o seu trabalho? O seu trabalho é ter a inteligência aguçada o suficiente para enxergar distinções nas coisas. Uma inteligência obtusa, o que que ela faz? Novamente, eu estou usando aqui uma linguagem figurada, pessoal. Eu não estou fazendo isso de maneira inadvertida. Eu estou fazendo isso de maneira intencional. Tem uma inteligência obtusa, ela é incapaz de penetrar, ela é incapaz de cortar as camadas profundas da realidade. Então, o sujeito que ele tem uma inteligência obtusa, como que ele encara a realidade? Ele encara coisas que têm nuances, coisas que comportam distinções cada vez mais sutis, ele encara tudo isso como um bloco monolítico, né? Então, veja, para que ele seja capaz de fazer essas distinções, de encarar esses níveis profundos da realidade, uma boa escola de treinamento para fazer isso é justamente ali na base, na poesia e no latim, né? Na poesia, como o Caio deu aqui vários exemplos, né? O bom poeta, o bom artista, ele constrói todos os detalhes da sua obra com um propósito, né? Ele inclui cada elemento dentro da sua obra com um propósito que vai servir ao bem e à beleza do todo, né? E, aliás, é isso que distingue o bom artista do mau artista, né? Para o bom artista não há detalhe supérfluo. Quer dizer, isso é uma escola para você. Isso é uma escola para lá na frente, no discurso analítico, você ser capaz de encarar a realidade, de fazer as distinções que a realidade realmente comporta. E o latim ele ajuda muito nisso. Por quê? Porque as distinções elas são dadas de bandeja tanto pela flexão de casos quanto pelas formas pelas quais o período é construído. Então, por exemplo, em latim, isso é outra coisa que é muito interessante. Voltando um pouco atrás, em português é muito difícil você ensinar para um estudante a diferença entre orações coordenadas e uma oração subordinada. Muito difícil de você explicar isso em português. Geralmente, o que que se faz? Geralmente, o professor de português que não sabe latim, ele decora alguns exemplos e explica para o aluno, mas ele mesmo não sabe direito. E aí ele fala para o aluno: ó, decora esses exemplos, reproduz isso na prova, eu te passo de ano, né? Mas isso aí não é importante. E, inclusive, uma vez que o latim não é mais estudado, a análise sintática ela meio que caiu em desgraça, né? Então, quando você vai para o Enem, é muito raro você ver no Enem uma pergunta de análise sintática. Geralmente eles dão em português no Enem questões que eles chamam: ah, a nossa questão é de interpretação de texto, né? Só que eu sou muito
A
desculpa.
última questão de análise sintática assim mais séria foi eu fui ver isso. A última questão de análise sintática um pouco mais séria que o Enem trabalhou foi em 2011. O resto foi
Nossa.
só leseirinha assim que parecia ser mais ortografia do que a sintaxe.
Pois é, e inclusive, Caio, bom, já que o senhor olhou para essas provas, eu vou falar uma coisa, né? E quero ver se o senhor concorda comigo. Quando o Enem dá questões que eles dizem, ah, é interpretação de texto, né? Sei lá, eu sempre olho para aquilo e penso, essa é uma interpretação de texto bem lato senso, assim, em sentido bem amplo, porque o que se está pedindo, se está fazendo, não é uma real interpretação de texto, né? O senhor também tem essa impressão?
É, porque toda educação, entre aspas, que nós temos hoje escolar, é um grande jogo de cartas marcadas, considerando os interesses dominantes políticos, né? E aí, quando você vai para a prova é só o seguinte, é só para saber se você está entendendo quais são as cartas marcadas do jogo mesmo, porque você só pode entrar na universidade se você tiver ali marcando a opção da carta marcada bem bonitinho para depois você chegar na universidade, você ir para um nível 2 de jogo de cartas marcadas aí que é para destruir a sua inteligência de uma vez. Então, assim, é um caminho rumo a um abismo, a nossa educação formal. Então, a gente tem que fazer a coisa por fora mesmo. A nossa iniciativa aqui de botar um estudo com latim, com prosa, com poesia, é exatamente essa. E a gente insiste na linguagem, por todas as razões que já foram apontadas. Nós insistimos na linguagem como o mecanismo de reconstrução da inteligência e da percepção da realidade. E aí, antes de nós abrirmos para perguntas, eu gostaria de apontar, portanto, mais uma razão que eu encaro como muito boa para o estudo do latim, que toca um pouco com a questão da etimologia, que é o seguinte. Quem viu Resgatando e quem assistiu à minha palestra Porque os Humanos Estão Acabando já sabe de qual é salteado o que eu vou falar agora, né? A língua, ela tem uma estrutura para simplificar, né? Signo, sig é signo, significado e referente, tá? Vou tratar nesses três termos para simplificar. Signo é quando você vê a palavra vaca, é a palavra. Quando você bota vaca no dicionário, você vai ter o significado de vaca. Agora, o referente de vaca vai depender da vaca a qual nós nos estivermos nos referindo. Então, se eu falo da vaca malhada que o seu Zé possui no seu curral, lá no engenho de Pilar, então eu estou falando uma vaca bem específica. O referente desse signo, vaca, é a vaca do seu Zé malhada lá no engenho do Pilar. Agora, quando você é educado e você aprende a linguagem na perspectiva paulo-freiriana, todas as palavras em português, elas ganham significação revolucionária para você. Por quê? Porque todas as palavras, todos os significados e toda a estrutura da língua, ela é ensinada como sendo uma fonte de opressão. Então, se você tem estruturas periódicas, se você tem períodos arrojados, se você tem vocabulário um pouco mais erudito, isso é porque a burguesia e, portanto, a nobreza, a aristocracia, sabe, seja lá qual for, no caso aqui burguesia, ela precisa disso daí para manter a sua dominação. Então, daí porque o Paulo Freire lá em Angicos, ele fez um negócio do tijolo, e aí quando ele falava com a
Eu
questão da
lembrei do
palavra...
tijolo agora. Eu lembrei do exemplo do
Exato.
tijolo.
É quando ele falava para... Isso é muito covarde, Fábio. Quando ele falava, o que o Paulo Freire fazia. Ele vai apresentar, ele corrompe os três. É impressionante, ele corrompe os três: o signo, o significado e o referente. Como é que ele corrompe o signo? Porque quando ele fala lá do tijolo, ele manda os alunos irem ao quadro escrever tijolo e sai tigolo, tigulo. Primeiro, qual é o problema disso? Nenhum, porque no fim das contas todos não estão falando do mesmo objeto. Então, só porque a grafia está distinta, o objeto não é o mesmo, então todos acessam o referente. Ok, então a grafia do referente não importa. E aí, qual é a sua experiência com o Tigolo? Ou seja, ele vai trabalhar esse referente e vai ver o significado emocional que a pessoa tem daquele tijolo. Que aí, se eu fosse explicar mesmo aqui, aí entraríamos em termos de significante, mas enfim, vamos ficar só no significado, vamos chamar esse significado pessoal de significado emocional. Então, qual a sua relação com o tijolo? Aí, não, é porque eu já construí muita casa na minha vida. E aí o Paulo Freire fazia o seguinte: você já parou para pensar que você construiu muitas casas para muitas pessoas e você não tem a sua casa própria? Que o tijolo na sua mão ele sempre é um instrumento para que você sirva o outro com esse tijolo? Olha que coisa. Então isso veio sendo desenvolvido depois na teoria crítica, e você sabe muito mais disso do que eu, Fábio, até pela sua experiência dentro da universidade e pelo curso que você tem aqui no Instituto. Então, as pessoas elas passam a raciocinar a linguagem sempre numa clave de dominação. Então, hoje a gente está num nível que o sujeito, você fala para ele vaca, ele olha para essa marcação de feminino no final da palavra e ele sente ódio. Porque o certo é que fosse vax, tipo com X. Porque quando ele olha para vaca, pro signo vaca, ele olha através daquele A, ele acessa na mente dele, é logo disparado, né, toda uma cadeia de ilusões do seguinte sentido: a vaca, na verdade, ela é uma construção social, da mesma forma que menina é, que mulher é. Então, assim, o sujeito ele não consegue enxergar. Ele não consegue acessar as coisas. Lembre-se do que o Fábio falou, de que a inteligência discursiva. Ele não consegue acionar nada na realidade, senão pela linguagem e por essa linguagem que foi incutida à inteligência dele. Então ele não, é uma viseira mesmo. O sujeito empaca. Viseira é aquele negócio que o burro usa aqui do lado, tá? Tô falando da viseira de moto, não, gente. Aí quando ele vê alguma coisa além da viseira, ele se alarma e ele para. Ele não anda mais, ele não penetra mais aquilo. Por isso que se chama que o sujeito fica burro. Porque ele não avança, o burro, a característica dele é empacar diante de algo que o atemoriza, ou seja, que ele não conhece, que está além da viseira. Então, quando você vai para o latim, quando você vai assim incrementar o seu vocabulário do português a partir de toda a consciência que você tem de que algumas palavras vieram do latim, você está acessando todo um tesouro de significados que estão ligados primeiro à nossa tradição cultural, que é a tradição românica, à nossa língua mãe, né, que a nossa língua é uma língua românica, o português. E você está ali discutindo a linguagem nos termos do Júlio César, do Cícero, do Fênio, do Catão. E que depois, e foi exatamente nesses termos que discutiu Camões, Bocage, com Ovídio, com Virgílio e todos os outros que eu citei. E aí você entra nessa tradição, você recebe o passe para você participar dessa festa, usando uma imagem mais popularesca, né? Então eu acredito que essa razão semântica é fundamental para o estudo do latim. E aí, para terminar e passar para o Felipe e depois para o Fábio comentar para ver se ele concorda comigo. Aí fica o apelo. Será que uma pessoa educada com o latim, com a inteligência forjada na bigorna do latim, porque é uma bigorna mesmo, tá? É um trabalho de ferreiro aquilo ali. Será que ela cai em coisas? E aí, se for desde criança, será que ela cai em ideologia de gênero? Será que ela cai em armadilhas linguísticas dessa natureza maligna? Será que ela cai em fake news e dissonância cognitiva? Será que ela cai nisso quando a inteligência dela foi equipada com isso daí? Bem, aí eu peço que o Felipe comente, depois o Fábio, e aí vamos então para as perguntas.
Primeiro, sobre essa. Tem uma coisa mais geral, né, que falasse que, por exemplo, a educação paulo-freiriana coloca, que é você ter a própria rejeição pela sofisticação, né? E isso é algo muito, muito grave, né? Porque quando você comete um erro ou quando você tem uma falha, uma limitação, tem várias formas de você lidar, né? Uma é você. Né, confessar e se arrepender, é admitir e tentar melhorar, né? Isso seria o ideal. Às vezes você blinda sua consciência, né? Então você não encara aquela verdade, não encara o seu defeito, a sua limitação, a sua falha, né? Isso é ruim. Eu acho, eu não sei se é pior, né? Mas algo que é muito ruim também é você admitir aquilo, mas não se arrepender. Ou seja, você está negando a verdade fundamental, né? Que é da maldade daquilo, ou negando um bem. E agora, a pior coisa de todas, a coisa mais demoníaca, é quando você transforma o vício em virtude, né? Então você não só fica, é mais do que arranjar uma justificativa para as suas falhas ou uma desculpa. É quando você começa a colocá-las no como se fosse uma virtude, né? E do lado da educação e do letramento tem esse fenômeno que é o que descrevi, que o Caio descrevia aqui. Quanto a essa coisa da corrupção semântica, porque é interessante, né? É um aspecto que Caio destacou lá no começo, e é um aspecto particular muito válido. Quando estudamos essas línguas clássicas, então, por exemplo, o latim, uma das dificuldades, inclusive uma dificuldade que você precisa avançar um pouco no estudo até começar a lidar melhor com isso, é, por exemplo, com a polissemia das palavras, com os sentidos das palavras. Por quê? Porque a gente está tratando com uma língua muito mais concreta, né? Então, é mais do que ser uma língua diferente, que te obriga a ter um olhar mais atencioso para as palavras, para os detalhes, mas também uma língua muito concreta, né? E menos poluída pelos usos específicos das palavras, né? No caso do significado das palavras, uma das formas pela qual eles se corrompem, sem precisar de uma ação revolucionária, assim, que isso é o pior, né? Quando tem uma inteligência querendo corromper o sentido das palavras, mas é porque elas começam a ser usadas num sentido específico, e aí as pessoas que não têm uma formação literária séria, elas aprendem as palavras por costume, repetição, e aí o sentido dela vai ficando estreito, e às vezes vai andando para lá, para cá. E nós vemos muito isso, né? Caio falava, ou Caio, o professor Fábio falava, não lembro da palavra amor, né? Mas tem vários outros exemplos, né? A palavra paixão, né? Paciência, prudência, né? E é comum que ao longo dos seus estudos em latim, você vá se deparando com essas palavras e as traduções e vá olhando lá no texto. E às vezes o aluno fica um pouco, normalmente é comum, né? O aluno fica surpreso com o uso da palavra. Mas essa surpresa que vai te dando a dimensão, né, mais precisa de conhecer o significado das palavras neste nível da gramática, né? Não no nível da lógica, da filosofia, mas nesse nível da gramática, no nível poético mesmo. E mesmo que seja verdade, por exemplo, para quem olha de fora e vê as pessoas comentando muito sobre a etimologia das palavras, eu entendo que pode parecer, às vezes, uma afetação de erudição, né? A pessoa vai falar de qualquer coisa e diz: oh, essa palavra vem do latim, que significa tal coisa, essa palavra vem do grego, que significa tal coisa. Pode até ser feito assim, porque é algo que é fácil de imitar, né? Vamos dizer a etimologia das palavras e nos fingir de cultos. Mas não assim, é porque é algo que está no seu coração quando você está lendo um texto ou lendo algum aspecto da realidade mesmo que você está tentando nomear, você vê de onde aquela palavra veio, né? Vê as figuras de linguagem que estão por trás dos termos que usamos, que às vezes se consagram como termos técnicos, né? Inclusive, aproveitando que eu sou o cara de exatas, assim, tem um pessoal na minha área que, por essa deficiência geral, né, de formação literária, tem umas ideias muito estranhas sobre linguagem. As pessoas acham que. E aí elas ficam com um preconceito terrível com linguagem figurada, né? Porque se eu estou tratando de coisas técnicas, eu tenho que evitar a linguagem figurada. E aí, quando a inteligência delas começa a perceber uma figura de linguagem ali ou aqui, elas, não, vou fugir disso. Porque não pode ter linguagem figurada, né? O onde tem que significar lugar. O onde não pode significar espaço metafórico, né? E é uma ingenuidade tremenda, porque é porque elas enxergaram um pedaço da verdade e elas não têm a dimensão de como a língua funciona, né? Mas então essa questão semântica, à medida que você estuda uma língua clássica como o latim e você vai tendo contato com esses sentidos mais primitivos das palavras, que são sentidos mais simples, né? Por exemplo, aqui a gente começa trabalhando com poesia, né? Temos o nosso programa. E quando a gente está trabalhando um poema, o professor Matheus, por exemplo, tá lá trabalhando com os alunos, palavra a palavra, ele vai falar do sentido das palavras. Eu entendo que às vezes as pessoas ficam com a impressão de que o poeta está usando as palavras num sentido diferente, né? Demora um tempo a você perceber que o poeta não está inventando. Pelo contrário, ele está usando a palavra do jeito certo, né? Porque ele tem muito cuidado com isso. Nós que não temos, né? É nós que usamos as palavras de qualquer jeito, né? Então, o que é que paciência significa hoje? O que é que paixão significa hoje, né? E não é só assim de que é porque o sentido original é o sentido real. É porque tem uma unidade ali e que ela é necessária para a expressão. E aí eu aproveito para puxar algo que Caio falou numa fala anterior, porque eu fico imaginando as reações assim de quem está assistindo e está olhando de longe, então ainda não teve o estudo e pode ter e você vai ter impressões aproximadas, né? Mas às vezes parece, por exemplo, que quando falamos essas coisas da literatura, dos detalhes, às vezes as pessoas também ficam com a impressão de que os autores escrevem em código, né? Porque eles querem limitar o acesso só a pessoas muito cultas. Então, uma coisa que ele poderia explicar muito bem, ele escreve em código. E não é isso, assim. É porque a linguagem tem uma riqueza que é muito grande e mas ao mesmo tempo é muito menor do que um poeta quer expressar, né? Já que a gente está falando aqui da gramática da poesia. E então você não tem como ele fugir a não usar esses recursos. Não é que ele quer assim que só uma pessoa inteligente entenda. Ele precisa, né? Que ele Você precisa disso para se expressar. Quando você domina essas coisas, você passa a entender o que é isso. E em parte porque a gente não tem a mínima noção. Tem coisas que são muito distantes para nós no estado cultural que nós estamos, que não eram, entende? Tanto de nível linguístico quanto de nível cultural, de referências, né? Coisas que parecem uma erudição extravagante, mas que eram comuns assim para as pessoas que tinham alguma educação, aquilo era o básico, né? Então é isso, passo.
Então, fiquei feliz com essas intervenções do Caio e do Felipe, que elas me abriram a porta para eu falar a última coisa que eu queria dizer aqui, que é importante, né? Que eu queria contar para vocês, né? Para quem foi paciente, né? E aguentou a nossa conversa até aqui, né? Já são quase 2 horas e 20 de conversa, né? Sempre melhor a gente deixar para o final. Então, eu vou contar para vocês o segredo, né? Pelo menos um dos segredos pelos quais eu vejo que a língua latina, ela se tornou a língua de cultura e a língua da filosofia do Ocidente, né? Então, por que que até o começo do século XX, né, e nos meios religiosos até a década de 50, né, no século XX, alguém que aspirava ao título de doutor tinha que escrever, de doutor em filosofia, tinha que escrever uma tese em latim. Por que isso? Então, por que que o latim é uma língua tão adequada para a filosofia? Por que não o grego? por que que não ficou o grego, que foi a língua na qual nasceu a filosofia? A impressão que eu tenho, isso é uma impressão muito pessoal. Alguém mais especialista pode vir contestar. Mas eu tenho bons argumentos para defender meu ponto. Um dos motivos é o seguinte: o latim é uma língua que surgiu onde? Surgiu de um povo de agricultores. O latim surgiu de um povo que trabalhava na terra. Um povo que tinha um contato, né, muito próximo e muito estreito com o trabalho manual, com o trabalho na terra e com a realidade material. Quando os romanos tiveram contato com os gregos, qual foi a impressão que eles tiveram? A impressão que eles tiveram foi a impressão que toda pessoa humilde tem, né? Pessoa verdadeiramente humilde. Esses caras são melhores do que nós. Nós temos que aprender com eles. Então, aconteceu o que o Caio falou. As pessoas mais ricas dentro da sociedade romana, elas iam para a Grécia para estudar com os gregos. Por quê? Porque eles perceberam que a cultura grega era muito melhor que a deles, né? Isso que eu estou falando é uma coisa assim, que fere os ouvidos dos relativistas culturais hoje, né? Se tiver alguém. Só que eu acho que esse é o tipo de conversa que o pessoal relativista não assiste, né? Então eu acho que nenhum dos nossos espectadores vai se sentir mortalmente ofendido, né, com o que eu estou falando. Então, os romanos perceberam o quê? Eles perceberam: olha, os gregos são melhores do que nós. Eles perderam a guerra que nós fomos melhores na força bruta, né? Nós ganhamos deles na força bruta. Mas assim, se a gente for ver a literatura, a arte, a cultura como um todo, a língua deles é tudo melhor do que nosso e do que o que é nosso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender com esses caras. Agora, quando eles foram aprender com os gregos, o que que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa maravilhosa. Os latinos, né, os romanos, quando eles iam lá e tinham aula com filósofos gregos, o que que eles começaram a fazer? O Cícero fez muito isso. Eles traduziam termos muito abstratos e muito técnicos do grego para termos muito concretos em latim. A minha experiência lendo e traduzindo livros de filosofia escritos em latim é a seguinte experiência: eu olho para as palavras e eu consigo acessar na hora a realidade concreta que aquilo ali está designando. Por quê? Porque o significado, né? O significado, né? Se a gente for pegar significante, significado referente, né, que o Caio falou, o significado das palavras latinas era muito colado com um referente concreto, que era um referente material, que é o referente do homem simples que trabalha no campo. Então, quando ele tem uma aula com um filósofo que fala em termos muito abstratos, o que que ele vai fazer? Ele vai traduzir aquilo num referente concreto para você entender de maneira palpável o que que é aquilo. Eu dou só um aqui, porque os exemplos são muitos, né? Eu fiquei assim maravilhado quando eu comecei a ler livros de filosofia em latim. Por quê? Porque é um negócio de uma inteligibilidade incrível, né? Você entende tudo. Você entende como funcionam as coisas. Eu vou dar aqui só o exemplo da palavra substância, né? Substância é um termo técnico da filosofia. A substância é aquilo que sustenta os acidentes. Então, nós temos contato com uma realidade. Vamos pensar, por exemplo, com uma pessoa. Os nossos cinco sentidos, eles captam o quê? Eles captam só os acidentes da pessoa. Eles captam o tamanho, eles captam a cor, eles captam, se chegar perto da pessoa, eles captam a textura da pessoa, né? Captam a flexibilidade que ela tem, etc. São todos caracteres acidentais. Agora, a nossa inteligência, ela descobre que esses caracteres acidentais, para eles existirem, eles precisam ser sustentados por algo. E o que é este algo? Esse algo é precisamente a substância. Cada um de nós, como seres humanos, como homens, somos uma substância. Eu sou uma substância, o Caio é outra, o Felipe é outra. Agora, a substância é algo que nós não vemos com os olhos. Lembram do Pequeno Príncipe, pessoal? O essencial é invisível aos olhos? Lembram disso? Pode parecer meio brega, né? Mas o Saint-Exupéry era um cara que sabia o que falava, né, quando ele escrevia essas coisas. O essencial é invisível aos olhos. Lembra lá da raposinha do Pequeno Príncipe? Lembra, né? Enfim, não foi dos piores esse exemplo. Mas é justamente isso. A substância é invisível aos olhos físicos. Mas para quem pensa um pouco, percebe. Qual é a palavra para substância em grego? É a palavra ousia. É uma palavra extremamente complicada para você traduzir para o português. Quem vai traduzir textos do grego para o português onde aparece ousia, fica discutindo horas, horas não, fica discutindo dias, anos, décadas, né? Qual é a melhor tradução? Eu não sei se foi o Cícero que inventou isso, mas algum latino ouviu lá uma aula de um grego, pegou lá ousia, substância. O que que é substância? Substância em latim é aquela coisa que está debaixo e sustenta outra. Substare, está debaixo e debaixo de uma maneira firme, capaz de sustentar todas as outras. Mais ainda, eu estava olhando aqui no dicionário, substância é o patrimônio de uma pessoa e é o patrimônio a partir do qual uma pessoa retira os seus sustentos e a sua alimentação. Então, quer dizer, o latim, ele deu uma tradução que é totalmente palpável para um termo técnico e abstrato que quem vai ler e traduzir coisa do grego sofre horrores para traduzir, né? Meu professor de filosofia antiga, ele traduz ousia por essência. Ele falou, não, substância não é exatamente o que o Aristóteles quer dizer aqui. Então, ele traduz ousia por essência. Não vou discutir isso aqui, isso aí é uma discussão técnica e acadêmica, mas o que eu estou querendo passar para vocês é o seguinte, é que o latim ele tem essa ligação muito estreita com o concreto, com o material, com o palpável, e essa ligação, quando você vai para o nível abstrato, ela não se perde. Então, um escritor que domina as palavras no latim, ele vai saber expressar uma coisa abstrata de uma maneira que te permita fazer a ligação com o concreto. Então você vai ficar mais inteligente por isso, porque você vai conseguir acessar o concreto a partir do abstrato de uma maneira muito mais natural do que se você não conhecer o latim. E só para terminar aqui a minha intervenção, eu digo aqui para o Caio, né, a história que ele contou do Paulo Freire, né? O pensamento revolucionário, por que que ele é perigoso? Ele é perigoso porque ele mistura a verdade com a mentira, né? Então, quando você tem uma mentira muito patente, ela não é perigosa, né? Uma mentira muito patente, ela é facilmente percebida por todos, né? Então, quer dizer, a mentira mais perigosa é aquela que é misturada com a verdade, que ela não se percebe como mentira no primeiro momento, né? Então, veja, o que que o Paulo Freire dizia? Ele falava, olha, o ensino é muito acadêmico. O ensino, ele serve às classes dominantes. O ensino, ele foi feito pela burguesia. Então, o que que nós temos que fazer? Nós temos que voltar à realidade do homem simples, do homem trabalhador, do homem do campo, do homem que trabalha com as mãos, etc. Só que o que que ele faz, né? O exemplo do Caio é perfeito, né? O exemplo lá do tijolo. Se você quer fazer a pessoa se instalar melhor na realidade e a pessoa ter um contato e uma compreensão melhor com a realidade, o que que você tem que possibilitar que ela faça? Que ela vá do abstrato para o concreto, não é? Então, se o ensino ele está descolado da realidade, é que você perdeu o contato do abstrato com o concreto. E aí você tem um problema. E o problema era real. Quando Paulo Freire ele começou a escrever e a dar suas palestras, etc., nós tínhamos esse problema no ensino no Brasil. Nós tínhamos o problema de que nós tínhamos um ensino que se descolou da realidade. Quando a gente estuda história da educação, a gente percebe isso. Agora, o que que ele prometeu? Ele prometeu, ah, não, vamos recuperar o contato com a realidade. Agora, o que que ele fez? Vamos pensar, signo, significante e referente, né? Tijolo é o signo, é a palavra. Significante, signo, significado e referente. O que é o significado? Você tem que dar uma definição objetiva do tijolo. Uma coisa que permita que as pessoas se entendam. Então, quer dizer, o significado ele não pode ser fluido, ele tem que ser algo fixo para que as pessoas se entendam. Simples assim, né? É uma exigência de comunicabilidade. E se cada um escreve de um jeito, também as pessoas não vão se entender. Então, o que que ele faz? Ele quebra o signo. Ele deixa as pessoas escreverem errado. ele quebra o significado. Por quê? Porque o significado tem que ser objetivo, tem que ser preciso. O que que ele coloca no lugar do significado? Ele coloca o sentimento da pessoa. Ah, como você se sente com o tijolo? Hoje em dia é tudo assim. Você vai interpretar um texto e, ah, eu percebi isso. Não, eu percebi aquilo. É o que você sentiu do texto. Não, meu filho, não é assim que interpreta texto. Você tem que partir de uma base que seja fixa. Olha, o texto objetivamente quer dizer isso. Não é o que você entendeu, o que você sentiu, o que você pensou. O texto quer dizer isso. E o referente? Para onde que foi o referente? O referente foi lá para as cucuias, né, com o Paulo Freire, né? Por quê? Porque toda a relação de conhecimento ela se perde no significante e no significado. E o significado ele vai ser dissolvido pelo sentimento. E o referente ele vai ser o quê? Ele vai ser absorvido por esse sentimento. Olha, isso aqui é um objeto de opressão. Isso não é uma realidade palpável. Então, o que que o Paulo
E
Freire faz?
tem que destruir o referente, Fábio, porque o que é a mentira se não a ausência de referente ou a desconsideração do referente?
É isso mesmo. Então veja, o que o latim faz? O latim cumpre a promessa que o Paulo Freire fez e que ele não podia e não cumpriu, né? Que é devolver esse contato íntimo com a realidade, né? Devolver esse contato íntimo com o referente das palavras, das mais abstratas, né? Então, se você faz um estudo cuidadoso do latim, você acessa essa relação significante-significado-referente e você acessa essa relação como ela foi entendida durante 2.000 anos. Porque o latim, aí nós fechamos o que nós começamos a falar. O latim é a língua da nossa tradição. Então, se ele é a língua da nossa tradição, há significante, há significado e há referente de uma maneira relativamente estável durante 2.000 anos, né? Então, há termos cujo significado ele se mantém de uma maneira relativamente estável por 2.000 anos. Isso aí é a condição de possibilidade sine qua non para qualquer debate, né? Que é as pessoas se entenderem a respeito dos termos. Se cada um for entender aquilo que está sentindo, aquilo que está achando, o debate ele não se realiza. E se o debate não se realiza, qual a solução? A solução é que a gente vai sair no soco. Porque é assim que os homens vão resolver, né? Se eles não são capazes de resolver aquilo que deve ser resolvido pelo uso da sua inteligência, o problema vai ter que ser resolvido. Os problemas que se colocam na vida concreta têm que ser resolvidos. E aí, como eles vão ser resolvidos? Eles vão ser resolvidos no soco. No tiro, porrada e bomba, né? Que é assim que se é assim que se resolve quando a razão falha, né? Então é isso. Pronto.
Você veja a versatilidade do Instituto Borborema, pessoal. Fábio Flores fez essa exposição maravilhosa relacionando o latim com o grego e por que o latim é uma blindagem para o socioconstrutivismo paulo-freiriano. E aí ele termina a sua exposição amarrando com o quê? Com um jargão que a Anitta colocou por aí, né?
Valesca Popozuda, né?
Valesca Popozuda.
Isso,
Muito
fechei com
obrigado, Fábio.
chave
Ainda
de
bem que
ouro.
você conhece todas essas referências.
É lógico.
Muito bem, pessoal. É isso aí. O estilo barroquizante que o professor Olavo espera dos seus alunos é esse mesmo. Então, vamos passar aqui para as perguntas. Aproveita, pessoal, que o Fábio e o Felipe estão aqui à disposição. Eu não vou responder pergunta nenhuma, porque eles é que sabem do assunto mesmo. Eu vou aqui colocar na tela. As perguntas não precisam ser propriamente direcionadas. Vocês podem colocar aqui, eu boto na tela. E os dois podem comentar ou só apenas um quando o outro não quiser. Então vamos lá, mandem suas perguntas, por favor. Enquanto alguém manda para eu exibir agora, eu vou botar aqui alguma coisa que mandaram mais para cima, ou já mandaram pergunta? Não, não mandaram pergunta, porque apareceu aqui new comments, eu não vi. Aqui. Que língua podemos considerar aqui? Qual língua podemos considerar a que mais preservou os elementos latinos da linguagem? Pergunta do Júlio César Teixeira. Eu vou deixar um pouquinho na tela, depois eu tiro. Felipe, Por favor, depois o Fábio.
Não, conheço tão extensamente para dizer, né? Porque, por exemplo, você pode estar interessado no aspecto gramatical, e aí você olharia as línguas sintéticas de hoje, ou as línguas que ainda têm casos, independente delas virem do latim ou não, né? Ou você pode estar interessado em algum aspecto mais superficial, como a cara da língua, né? Eu já ouvi falar do romeno, mas só sei de orelhada mesmo, né? Não sei dizer não, Fábio, sabe?
Estou perguntando aqui se não seria o italiano.
Muita gente diz assim, o latim ele evoluiu e o latim hoje é o italiano, né? Mas é muito diferente. O italiano é muito mais parecido com, né, com o português do que com o latim.
O italiano ele perdeu praticamente toda a estrutura dos casos, né? Estrutura sintética. Por exemplo, o alemão conservou melhor, né, do que o italiano. O alemão, cujo vocabulário, né, cujas palavras não são na sua maior parte palavras latinas, né? Então, essa pergunta que foi feita, ela requer uma distinção que o Felipe fez, né? Depende do aspecto sobre o qual você vai considerar a língua, né? Então, eu dou uma resposta que, por exemplo, o português e o italiano, eles estão pau a pau, se você for considerar simplesmente a origem das palavras, né? Então, qual a origem das palavras? Então, sei lá, 90% das palavras em português, elas têm origem latina, né? Então, mas só considerando a origem das palavras. Agora, se você for considerar a estrutura, né? Essa estrutura sintética, o alemão, ele herdou muito mais do que o português, não sendo língua latina, né? Então, tem essas nuances que elas precisam ser observadas. Então, é isso.
Bom, então vamos para mais uma pergunta aqui. Tem o Eduardo Moura aqui fazendo uma pergunta altamente cabulosa que eu nem vou botar. Desculpe, Eduardo, porque qual a influência de Edmund Husserl nessa nova perspectiva da linguística? Isso é muito cabuloso, Eduardo Moura. Você quer comentar isso aí, Fábio? A influência de Edmund Husserl nessa nova perspectiva da linguística, eu nem sei para onde vai esse negócio aí. Não tem nem roupa para esse assunto.
Eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer, isto será respondido num curso futuro de lógica, né? Que se seguirá e que seguir-se-á, vou usar Mesóclise aqui, né? Seguir-se-á a formação básica do Instituto Borborema. Então, senhor Eduardo, aguarde.
Aguarde alguns bons anos, meu caro Eduardo. Bem, então outra aqui que não tem
Aguarde
muita
não, faça o
relação
curso, vá
com
fazendo o curso, né?
vai fazendo curso,
é
vai fazendo.
o formação básica você tem que fazer. Aqui o Merchan, cadê o Merchan? Perdi o Merchan no chat. Aqui, ó, formação básica, 30% de desconto. Só tem mais 3 dias de desconto, hein, galera? Virou meia-noite do dia 18, acabou. Acabou, só no valor cheio, tá? Bom, então vamos aqui. Mais uma pergunta. Tem algumas perguntas aqui, vamos por partes. O Carlos Henrique pergunta: é certo começar os estudos pelo latim? Felipe.
Quais estudos e começar de onde, assim? Ah, mas está falando especificamente do nosso curso? É bem possível, se você sentir pronto e disposto, dá sim para começar pelo latim. Você com certeza ganharia nos outros cursos, porque, enfim, a gente está trabalhando com poesia, com alta literatura, então os textos sempre vão agregar. Mas se estiveres disposto para começar no latim, ótimo, vai em frente. Caio, se Caio quiser me corrigir, fique à vontade, mas.
Olha, nenhum cronograma tem o latim no início, mas é porque a gente está pressupondo assim o afegão médio, entendeu? A gente está pressupondo o afegão médio, a gente deixou o latim no final exatamente para que a pessoa se dedicasse só ao latim. Então ela já ia pegar tudo aquilo que ela viu de português e dar uma dimensão, dar um up. Mas assim, quem quiser começar pelo latim, vá. Não é a recomendação expressa lá no curso. Mas, enfim, essa aqui eu quero deixar para o Fábio, porque ele vai saber explicar muito bem, porque ele conhece a teoria crítica e a forma de destruição da linguagem. Olha que interessante, Fábio. Qual a relação entre destruição de significante e a dissonância cognitiva? É uma boa pergunta.
É uma boa pergunta. Então, isso a resposta ela vai naquele sentido do que eu estava falando agora há pouco. Só para dar uma fundamentação filosófica um pouquinho mais forte, um pouquinho mais sólida, né, aquilo que eu disse. O que que a nossa inteligência ela faz quando ela capta as coisas? A nossa inteligência ela busca uma definição para as coisas que ela capta, né? A primeira coisa que ela faz, né? Primeira providência que ela toma é buscar uma definição, é buscar saber o que é aquela coisa, né? A definição, ela serve para quê? Ela serve para que na sequência a pessoa ela possa investigar as propriedades mais profundas que a coisa possui, né? Então, a definição, quando a gente vai fazer um bom curso de filosofia, né, um curso sério de filosofia, a gente aprende que a definição ela é uma das coisas mais simples que a inteligência é capaz de fazer com aquilo que ela conhece. A parte mais complexa é a descoberta das propriedades que a coisa possui. Então, veja, vamos pegar aqui um exemplo banal, né, que é o exemplo da vaca, né? Você precisa primeiro saber o que é uma vaca, para depois saber que ela possui um aparelho digestivo ruminante, né? Então, quer dizer, primeiro você sabe o que é uma vaca, depois você sabe que ela possui um aparelho digestivo ruminante. Então, quer dizer, a definição vem antes, depois a descoberta das propriedades. Então, você precisa ser capaz ou dar uma definição boa. Ou se você não é capaz de dar uma definição boa, o que que você tem que fazer? Você tem que pegar a definição boa que alguma outra pessoa já deu para aquela realidade que você está, tendo, com a qual você está tendo contato, não é? A grande maioria das realidades que nós experienciamos, né, com as quais nós temos contato no nosso dia a dia, nós não conseguimos definir. Por quê? Porque a nossa inteligência é fraca mesmo. Então, o que que a gente faz? Nós adotamos as definições que foram dadas por outras pessoas mais capazes do que nós. É assim que funciona a vida intelectual. A gente toma isso como ponto de partida. Agora, nós não podemos simplesmente ignorar o trabalho que os outros fizeram. Então, se a gente vai recusar a definição de algo que foi dada por outra pessoa, ok, mas nós precisamos ter bons motivos e bons argumentos para recusar essa definição, se é uma definição que tem uma tradição longa, não é? Então, sei lá, vamos pensar. O homem se define como animal racional. Não aceito essa definição. Tá bom, meu amigo. Agora, me apresente uma definição melhor e me apresente as razões pelas quais você está dando a sua definição e não está aceitando essa. Porque, veja, essa definição homem é animal racional é a definição que a filosofia aceita de maneira consensual durante 2.500 anos. Então, veja, se você tiver algo melhor, ótimo, mas você tem que justificar isso, né? Então, veja, o que que faz a teoria crítica? A teoria crítica, ela alimenta a soberba das pessoas, né? Ela alimenta a soberba das pessoas de modo que cada um se sinta apto a criar do zero aquilo que foi fruto de um trabalho árduo, ao longo de séculos, né? Então, o que que é? O que é a teoria crítica? A teoria crítica é a parte do suposto da destruição criadora. Então, quer dizer, você vai destruir a realidade opressora e esta própria destruição vai surgir uma realidade melhor, né? Então, é a destruição criadora. Você entrar com o argumento da destruição criadora é algo que, se for feito de maneira astuta, é muito sedutor. Por quê? Porque fala direto à soberba nossa, né? A nossa soberba, ela tem esse pendor, essa tendência à destruição criadora, né? Eu não quero aceitar o que os outros fizeram, eu quero fazer o meu, eu quero fazer do meu jeito, né? O meu jeito que é bom. Então, quer dizer, a teoria crítica faz isso, né? Então, quer dizer, só que aí, aí as pessoas vão pagar um preço. Qual é o preço que vai se pagar? É que quando você instala o caos linguístico, você instala uma situação que foi a última fala que eu fiz. Você instala uma situação que os problemas terão que ser resolvidos pela violência. Porque se as pessoas não entendem, elas não conseguem usar o discurso racional, os problemas estão aí, eles têm que ser resolvidos. Então, qual vai ser a solução? Vai ser a violência. E aquele que tiver mais organizado para usar a violência vai levar melhor. Então, o sujeito que no começo achou que ele estava tendo grande vantagem, né, por ter os seus sentimentos e os seus interesses e a sua individualidade tão valorizada, né, no final ele vai chorar muito, né, debaixo da tirania do mais forte, né? Ele vai chorar amargamente debaixo da tirania do mais forte. Então é esse o resultado da coisa.
Felipe, que queres comentar?
Não, não, não.
Ok, então você responde essa aqui primeiro. Com qual idade, como e com qual idade iniciar com crianças? Tenho filhos com idade de 12 e 7, casca grossa. Não dá para responder completamente, mas acho que algum apontamento você consegue dar, né, Felipe?
Está falando do latim, né? Naturalmente, eu não tenho tanta experiência, mas eu posso dizer, então, com as crianças menores, ou pelo que eu ouço dos pais, né? Lá com 7 anos, ou às vezes um pouquinho antes, dá para começar o quê? Aquele trabalho de memorização. Isso é muito bom, é algo que dá para fazer com as crianças de uma forma bem mais ordenada, bem mais calma, né? Então, primeiro um trabalho de memorização, que é algo muito natural para as crianças, né? E vai dar ela uma noção inicial da forma da língua, ela vai se acostumar com algumas coisas, ganhar um vocabulário de palavras e de textos, né, para ser trabalhado depois. Agora, depois, assim, com que idade começar esse estudo mais metódico, eu não tenho experiência suficiente para dizer, porque eu vejo os pais dando diferentes testemunhos, né? Eu acho que é melhor ir atrás de quem tem essa prática mesmo com os filhos para dizer. Mas certamente depois dos 7 anos, né? Antes dos 7 anos não dá para fazer muita coisa, exceto memorização. Mas eu realmente
Algum
não posso.
comentário, Fábio?
Ah, essas perguntas são difíceis, né? Como o Felipe disse, né? Gosto sempre de dar a resposta clássica, né? Depende. Depende, né? Um dos pontos em que o Instituto bate muito, né? Uma das teclas em que o Instituto bate muito, que eu também faço meu eco aqui, é que toda educação ela tem que ser personalizada. Né? Então, e por isso que o papel dos pais, ele é tão importante na educação, né? Por isso que os pais, eles não podem delegar a educação para a escola, né? Não estou dizendo que tem que tirar os filhos da escola, mas eles não podem delegar a educação para a escola. Por quê? Porque a escola vai tratar todos como iguais. E os indivíduos, eles não são iguais. Então, quer dizer, pai e mãe que estão me assistindo, você tem que conhecer seu filho, né? E saber, né, se ele qual é o tipo de estudo que é mais adequado para ele fazer em cada momento. É claro que é um currículo geral, né? É claro que há orientações genéricas para um currículo. Então, antigamente, né, quando havia latim currículo, o meu pai ainda pegou uma das últimas turmas na escola pública que teve latim, né? Aliás, era para ele ter tido 4 anos, ele teve dois, né? Porque aí veio a malfadada reforma, né, do currículo de 1962, né? E tirar latim. Então, ele estava no ginásio, né? Então ele começou o latim no ginásio com 12 anos, né? Então, era para ter ido dos 12 aos 16 o latim. Então, assim, se fosse para dar uma diretriz assim muito genérica, eu acho que essa solução aí do antigo ginásio era uma solução interessante, mas é muito genérico. Pode ser que a criança ela possa começar antes. Então é isso.
Entre os 7 e os 12, então.
Entre os 7 e os 12, né? Vamos colocar aí.
Pergunta aqui para o Felipe. Seria interessante estudar em paralelo ao curso de latim o livro do Napoleão Mendes?
Ah, bem, o curso tá lá planejado para ele em si ser autossuficiente, né? Depois você pode até ir para o Napoleão Mendes, ou você pode sim consultar para ver um assunto ou outro. Assim, em paralelo, eu não sei, tem uma sequência lá pensada, que não é exatamente a sequência do Napoleão. O material do Napoleão eu não aprendi por ele, então eu conheci depois, né? Mas ele parte bem do pressuposto assim de você já saber gramática do português, me parece assim que essa é a mentalidade dele. E ele é muito aquela gramática lógica assim. O pessoal fala, né? Não tem muitos textos para ler. Então ele trata a linguagem daquele modo mais abstrato, descolado da realidade, da realidade do texto. O que funciona assim para ter uma introdução ao latim. Mas já a gente, aqui no curso, né, eu vou te apresentar o latim, apesar de ter toda a confiança no que veio antes, né, de Mateus e Caio, mas sem fazer muita referência à gramática do português. Até a expectativa é que depois, se você quiser estudar a gramática do português, o latim que ilumine, né? Então é o latim mais puro. Mas mal certamente não fará. Mas eu só diria para quando estiver fazendo o curso, né? Quando estiver achando um exercício difícil, não deixar de fazer o exercício. Porque vários exercícios são feitos para ser difícil mesmo, e depois vai ter uma aula, e assim, você vai ter cometido erros, mas eu vou te chamar a atenção para certas coisas lá depois. Eu só alerto, porque às vezes o aluno cai numa armadilha do tipo: ah, eu estou achando isso aqui muito difícil, aí eu vou parar para estudar em outro lugar até entender perfeitamente, para depois voltar ao curso. Não, assim, porque tem algumas partes no curso que tem um exercício lá que é difícil mesmo, você vai apanhar dele e continua. Eu faço esse alerta só para a pessoa não sair numa tangente na hora dos estudos.
E também não esqueça que, quem não é aluno não sabe disso, no primeiro módulo da formação você tem um vídeo de instruções gerais que eu e o Matheus gravamos e lá tem o contato dos professores. Então, se algo estiver muito ruim, manda um e-mail para o Felipe. Eu mesmo já recebi uma porrada de e-mail porque as pessoas começam primeiro comigo, né? E depois ninguém mais vai me ver durante um bom tempo. É só Matheus e Felipe. E é uma pergunta aqui para os dois. É uma pergunta bem objetiva. Recomendam o dicionário latim-português do Santos Saraiva? Fábio?
Não,
Eu não
opa,
conheço.
é o famoso Saraivão, né? O Saraivão é reconhecidamente o grande dicionário latino-português, que, por sinal, eu não tenho aqui em casa. O dicionário que eu sempre usei nas minhas traduções é o do Francisco Torrinha. Eu gosto muito, tá todo rasgado, meu, de tanto usar, né? Então,
Eu tenho aqui o grandão, ó.
Ah, pronto, né? O Caio tem o Saraivão, que é excelente,
Eu
né?
só
Então,
vou nele quando o Ernesto não resolve o meu problema.
que é o Ernesto Faria,
Ou
né?
quando eu
Que
tô
é...
muito, ou quando eu tô muito interessado na etimologia, porque ele tem indicação prosódica e etimológica também. Ou quando a referência mitológica ele traz uma breve explicação, eu uso. Mas o Ernesto resolve 90% dos meus problemas.
Então, a resposta para a pessoa aí é grande Saraiva, né? Muito bom.
Felipe, qual você indica trabalhar no curso, Felipe?
Qual que é? De cenário?
Sim.
Hã? Ah, então, eu repasso a recomendação do Ernesto Faria, né? Os dois professores que eu tive recomendaram foi a professora França, aqui em Campina Grande, o professor Falcon. Então, repasso a recomendação do Ernesto Faria. Mas quem já tem um dicionário físico, eu acho que não tem nenhum que faça um grande mal nesse nível dos estudos. Aproveitando para falar sobre o dicionário, né, neste nosso curso, nós adiamos essa prática de uso do dicionário. Então, a gente trabalha com os vocabulários nos exercícios, né, por um bom tempo, até para permitir que o aluno se concentre nas coisas que estão sendo trabalhadas lá nos conteúdos. Inclusive, é interessante, quem fez o curso dos graus de letramento do professor Falcão e viu, acho que a última aula extra que ele postou, que ele diz assim: quando é que você aprende a usar um dicionário? Você aprende a usar um dicionário quando você está no grau máximo de letramento, né, que é o passivo culto. E a gente vê isso um pouco na prática, né? Por exemplo, o Ernesto Faria, né, que tem uma preocupação de dar o sentido das palavras, e ele dá um sentido próprio, que ele tá tentando transmitir para ti a unidade daqueles diferentes acepções das palavras. E para um aluno seco, assim, verde, né, no uso da língua e do dicionário, isso às vezes intimida e confunde, né? Então tem esse fator, né? Então a gente nem vai precisar do dicionário para fazer os exercícios, apesar de que eu sei que ele é muito bom, porque quando você tiver alguma curiosidade com algum outro texto ou dentro dos textos do exercício, vale a pena você ir olhar lá no dicionário e ver a definição completa que ele dá. Mas é isso. Florence, se quiser comparar com o Ernesto Faria com Saraiva, fica à vontade, porque eu realmente não conheço.
Não, não, eu achei interessante a comparação. Esses dois, por coincidência, eu não tenho nenhum dos dois aqui. Eu tenho aqui em casa, além do Torrinha, eu tenho o da Porto Editora, que é um bom dicionário também, mas confesso que me decepcionou um pouco, né? É um dicionário mais novo, né? Que assim, supostamente ele deveria suprir lacunas, né? E eu confesso que me decepcionei um pouquinho com o dicionário da Porto Editora. É bom também, mas são dois aí, outros dois, além desses que vocês utilizam, que estão falando, são também utilizáveis. Então,
Assim,
nada muito além disso.
o Ernesto tem aquela coisa que parece, ele foi feito para os textos clássicos, né? Se você está lendo os textos clássicos, vai ter lá no Ernesto. Mas um latim mais medieval, aí às vezes ele não resolve, né?
Então vamos, eu vou pular aqui duas perguntinhas. O Raimundo estava perguntando qual a importância do ensino de outras línguas na infância. Eu acredito que muito já foi falado aqui, Raimundo, no decorrer da live. Então, para poder tratar de outras perguntas, eu vou pular a sua. O Fernando Antônio Marques de Oliveira. No COF, o professor Olavo de Carvalho nos fala da importância de ler os livros indicados por ele para que formemos o nosso imaginário. E aí depois ele continua aqui. Neste sentido, a minha pergunta é a seguinte: o latim deve vir antes, durante ou depois da formação do nosso imaginário? Eu vou permitir-me, senhores, começar a resposta dessa pergunta. Fernando, eu acredito que depende. Eu tentei encarar o latim de primeira e não deu certo comigo. Não deu certo comigo. Eu tentei encarar a poesia depois e fiquei numa audição muito superficial, digamos dessa forma, porque eu só consegui captar as estruturas sonoras assim com muita superficialidade e não o adensamento sintático que é um reflexo. Isso é que é eu resgatando as dimensões básicas da leitura que vai de bônus aí na formação. Ele tenta mostrar exatamente que a dimensão sintática ela conversa com a dimensão semântica. De tal maneira que você só consegue extrair o sentido das coisas, muitas vezes, se você conseguir resolver a sintaxe. E o que que acontece? O professor Olavo, eu acredito o seguinte: sim, você tem que ler o que ele coloca ali para a formação do imaginário. Só que o professor Olavo, ele está pressupondo, eu acredito, não sei, posso estar errado, uma pessoa que sabe ler adequadamente. O próprio professor, depois, acho que numa entrevista para o Ad Omnem, ele falou, por exemplo, da questão que ele indica da imitação do estilo, que ele cometeu um erro de cálculo porque ele achava que as pessoas estavam num nível e, na verdade, estavam em outro. Então, as pessoas não estavam aptas para imitar o estilo. Por quê? Para você imitar o estilo, você tem que primeiro acessar a estrutura interna da organização poética do discurso de um autor. Você só consegue acessar essa estrutura se você entende os instrumentos que ele usa na composição dessa estrutura. Quais são? Semântica, sintaxe, morfologia. E aí a composição, a harmonização total disso daí é que vai dar o que a gente chama de estilo. E o estilo é muito algo muito personalíssimo, é uma assinatura do autor. Então, como é que você vai chegar no estilo, na assinatura do autor, se você não consegue ver a cor da caneta nem identificar a letra que ele usa quando ele assina? Você só vai ver um monte de rabiscos. E aí você vai ter entendido mais ou menos o que ele disse. Então, nesse sentido, o estudo do latim como a cura para deficiência sintática e semântica é muito eficiente. Mas nem todo mundo consegue pegar ele de primeira. Às vezes você precisa ler um pouco de romance, tentar ler uma coisa mais simples. Depois você vai para uma poesia. E, claro, aí é o ponto que sempre falta. As pessoas querem uma ordem, as pessoas querem livros. Gente, somos 92% de analfabetos funcionais, segundo as mais escrupulosas estatísticas, tá? As pessoas, elas querem se educar por meio de livro. Não se educa por meio de livro, se educa por meio de um professor. Existe uma pessoa que media a relação da sua inteligência com o texto quando você não sabe ler adequadamente. Nessa mediação que você extrai, dessa mediação que você extrai os instrumentos para que você depois consiga fazer uma leitura autônoma. O problema é que as pessoas são muito vaidosas e a maioria delas não quer admitir que tem problema de leitura e que precisa de um professor para ajudar. E aí já junte-se isso à vaidade normal do brasileiro, há uma certa mesquinharia que é o seguinte: quando a gente vai vender essa formação, ou quando eu falo isso, a pessoa vai logo bater o pezinho e dizer assim: então quer dizer que para eu aprender a ler, porque eu não sei, né, eu tenho que dar dinheiro a você para você ensinar? Você só quer comer meu dinheiro mesmo. Então, você tenta falar disso, por isso que é muito difícil para a gente tratar as coisas. Dos bens culturais no Brasil, de latim, de leitura, porque tudo é sempre reduzido ao seguinte: ou é uma frescura minha, do Felipe e do Fábio, ou é uma frescura muito retoricamente arrojada para que nós possamos caçar níqueis de você. Então, a gente, na verdade, quando a gente fala que existe um problema de leitura, que existe um problema de analfabetismo, não é uma descrição objetiva de um dado cultural atual e imediato. É um discurso retórico de venda. Eu quero convencer que você tem um problema e que eu tenho a solução para você. O que não dá para as pessoas continuarem encarando tudo no Brasil dessa maneira, porque aí as coisas nunca vão se ordenar. Então, meu caro Fernando, depende. Pode ser antes, pode ser durante, pode ser depois. E assim, não, as coisas não estão separadas. Quando você pega as Fábulas de Fedro, por exemplo, estava aqui, ó, Fábulas de Fedro. Quando você vai ler essas fábulas, você está trabalhando sintática, a sintaxe, você está trabalhando a semântica, e a leitura alegórica, ela é excelente para a imaginação, porque você está preenchendo ela com símbolos alegóricos que funcionam depois, que são extraídos da fábula para vários outros gêneros literários. Então, as coisas não estão exatamente separadas e a ordem depende muito do sujeito que vai estudar. Tá, ficou um pouco longo, pessoal. Peço desculpa, mas vocês podem comentar, independentemente de eu ter falado muito ou não, tá?
Acho que uma coisa que dá para apontar é como na educação clássica tem uma unidade nisso, né? Porque você ia ler lá, você ia botar o menino lá para ler a Ilíada, vamos dizer, a Eneida, em latim, né? E ele ia ter que destrinchar todas as questões gramaticais. Até alcançar o texto, mas é um texto muito rico para a formação do imaginário, né? Então tudo era uma coisa só. Agora, aqui no nosso contexto, a gente está lidando com adultos com muitos problemas, que têm suas vidas, que já foram intelectualmente atacados de várias formas, né? E a gente está tentando sobreviver a isso, né? Proteger nosso espírito disso. Então acho que todas as armas são válidas, né? Então a literatura para o imaginário no nível que você consegue acessá-la, enquanto você ainda não tem uma formação literária completa, ela com certeza pode ser útil. Eu não sei medir assim qual seria o perfeito. A gente tem uma experiência bem prática assim de olhar para os alunos concretos daqui de Campina Grande, né, as pessoas bem específicas que apareceram aqui, professor Matheus também as acompanhando e nós mesmos também, e tentar ver o que é que a gente consegue fazer de melhor. É o que deu a nossa formação básica aqui.
Bem, é uma pergunta mais objetiva. Todos os cursos têm material de apoio? Tem. O meu tem exercício só de prosa. Os de educação da vontade, de convencer a preguiça a estudar pelo encontro da vocação e das virtudes cardeais aplicadas ao estudo, não tem material de apoio, porque não preciso. O de poesia do Matheus Sempre, você vai ter o poema e a explicação do exercício que ele quer que você faça para a próxima aula. E o do Felipe, tem até vídeo do Felipe ensinando como é que se faz a recitação. O que mais, Felipe? Fala do material de apoio do seu curso aí para o pessoal se sentir mais segurança também.
Não, tem vídeo explicando a pronúncia básica, né? Eu ainda não gravei nada sobre a recitação de poesia clássica, não. Mas o material são os exercícios, né? O que eu garanto sempre em todas as aulas: tem um exercício, tem a resposta ao exercício. Alguns exercícios estão explicados em aula, em vídeo, né? Porque precisa das sutilezas de uma aula para explicar ali, e pode ocasionalmente eu posso colocar lá uns materiais de apoio extra, algumas notas para ajudar na explicação de um ponto ou outro, mas certamente vai ter muito muito exercício, né, para vocês trabalharem.
Olha aqui, uma aluna sua, Felipe. Quando comecei as aulas de latim no IB, achei muito difícil, mas depois, com a boa ajuda de Felipe, consegui ampliar minha visão sobre os mecanismos do próprio português. Há muitas coisas que não nos contam. Sim, a Sofia é a aluna aqui e também é a sua aluna ainda, né, Felipe?
Sim.
Bom, deixa eu ver aqui uma coisa Ó, aqui uma pergunta para o Fábio comentar. Acho interessante, o Olavo fala disso, mas o Fábio vai saber melhor. Sei que isso não tem muito a ver com o latim, mas por que vocês acham que os chineses sempre ficam nos primeiros lugares nos testes internacionais de educação? É porque eles mandam doença para os concorrentes. Essa é a minha resposta. Qual é a sua, Fábio?
Aí, Caio, eu também vou responder com o professor Olavo, né? Ele diz que o segredo é que, na verdade, eu vou até acrescentar algo ao que o professor Olavo fala, né? A China, ela tem uma tradição uma tradição milenar mesmo de fazer um estudo muito focado na memorização. O estudo muito focação, então esses testes internacionais eles são moleza para os chineses que têm essa qualidade positiva nos estudos. Isso vem da onde? Isso vem do fato de que na China a meta última do estudo, até o século XX, né, era a meta de passar em um concurso público que era muito difícil, né, que era o concurso para ser mandarim. O mandarim era o funcionário público do imperador, né? E esse era um concurso que a pessoa só podia prestar uma vez na vida, né? Se ela fosse reprovada, ela estava fora de uma vez por todas. Concurso dificílimo em que ela tinha que decorar. Ela tinha que decorar a poesia, tinha que decorar os clássicos da literatura chinesa, tinha que recitá-los na entonação correta, etc. e tal. Então, uma educação que é muito fortemente embebida na memorização, né, tira de letra esses problemas que a gente vê assaltando o Ocidente, né, que relativizou tudo, né? Aqui, hoje em dia, no Ocidente, falar em memorização, você falar em opressão, né? você inibir o desenvolvimento, o florescimento do aluno, etc., né? Então tá, os chineses vão tomar todos os outros lugares, né? Porque eles sempre memorizaram, né? E eles continuam, para eles, isso é algo muito natural. Eu não estou dizendo que todo bom ensino ele se resuma à memorização, mas que a memorização é um elemento importante. E nesses testes internacionais ela conta muito, né? Para você, o teste internacional ele serve para quê? Ele serve para medir algumas habilidades, né? Ele não serve para medir o nível educacional da pessoa, mas ele mede algumas habilidades. E um sistema de ensino muito focado na memorização, como é o chinês, ele tira de letra essas habilidades que são vistas nos testes. Então é isso. Não estou
Caio
ouvindo
tá
o
mudo.
cara. Professor, acredita. Fica
Perdão,
aí.
perdão, perdão, perdão. Agora tá ouvindo, né? Ok. Ao professor Fábio, acredita mesmo que estudar latim evita cair ideologias? Cuba, Rússia antes, ensinam muito latim. Robespierre era l'avocat Romain. Fidel usava muito. Napoleão Mendes de Almeida era ateu, etc. Só um comentário. Elso, a questão não é cair ideologia ou não. É cair em armadilhas linguísticas para levar uma pessoa para a ideologia. Você está dando um salto semântico no problema que foi colocado, mas deixa o Fábio responder aí.
Então, é uma alegria responder a pergunta do Elcio, do professor Elcio, né? Que foi meu professor de direito romano na faculdade de direito em 2004. Então, professor Elcio, uma honra, né? Estar tá respondendo aqui a pergunta do senhor. Meu professor de direito romano em 2004, né? Então, claro, é uma pergunta instigante que ele está fazendo, né? O estudo latim, ele te ajuda a se imunizar das ideologias, né? Então, com certeza, os contra-exemplos que o senhor deu mostram que ele não é o suficiente. Mas eu arriscaria dizer que ele é condicio sine qua non, né? Então, veja, o Robespierre era um sujeito muito inteligente, né? Napoleão também era um sujeito muito inteligente. Fidel Castro era um sujeito muito inteligente. Não teria conseguido permanecer quase 60 anos no trono ali, né, mantendo um país na miséria, como ele conseguiu em Cuba, né, se ele não fosse um sujeito muito inteligente. Então, quer dizer, o latim ele usa muito a inteligência. Ele nos permite avaliar melhor as informações que nós recebemos. Mas quando a pessoa ela tem um problema sério de caráter, ela pode usar a sua inteligência para o lado maligno, né? Então, os exemplos que o senhor citou são de grandes inteligências que a utilizaram no sentido maligno, né? Então, aí a discussão ela teria que ser levada mais para o campo moral e para o campo do fundamento metafísico da maldade, né? Onde que reside essa é o que em latim a gente chama de mysterium iniquitatis, né? O mistério da iniquidade, né? É um mistério de ordem metafísica mesmo, que o senhor chamou a atenção. Então, é uma coisa séria. Então, é isso.
Eu acho que a contemplação estética, você ter o belo no, na sua imaginação, etc., torna você uma pessoa muito, pode tornar você uma pessoa muito melhor. Agora, assim, o Hitler, ele chorava ouvindo Wagner. Então, assim, não se quer propor uma idolatria de um virtuosismo automático a partir do contato com a arte, com a alta cultura, com a alta literatura. Bem, acho que não temos mais perguntas, só essa aqui. Ian Brandim, pessoal, posso te dar lógica enquanto estudo a formação básica do Instituto? Eu tenho que me habilitar na formação básica primeiro. Ian, olha, se você vai para a formação, você está nos adotando como seus professores. E a recomendação dos seus professores é: não. O próprio Olavo diz que não. O Olavo fala que se você for estudar lógica antes de colocar muita literatura na sua imaginação, você vai padecer de uma coisa chamada úlcera mental.
A metáfora é uma das melhores que ele já forjou. Úlcera mental, excelente. O que é úlcera mental? O que é a linguagem figurada aí? O seu intestino não tem alimento para digerir, ele vai digerir a si próprio, né? Então você não põe um alimento imaginativo processado pelo suco gástrico inteligência vai reverter num crescimento para o organismo da sua inteligência, qual o resultado? Resultado que o seu intestino ele vai ir-se a si mesmo com o suco gástrico da lógica, né? Então, essa é a metáfora do professor Olavo. Eu acho muito refinada essa metáfora e muito significativa.
Felipe, queres comentar alguma coisa?
Só confirmar mesmo que o caminho é esse mesmo. Não deixes de estudar as coisas em ordem, né? Às vezes, se você tem uma formação literária mais ou menos, você vai ter a ilusão, né, de que está acompanhando a lógica, mas vai ser uma coisa meio doente assim, e pior, você vai se enganar, vai achar que a etapa anterior não é necessária. Então vai por nós, né? A recomendação dos teus professores de estudar as coisas em sequência.
Bom, apareceu mais uma aqui. Senhores, aqui no Instituto é assim: quando o pessoal vai fazer maratona de live no Instagram, é 1 hora por semana, live todo dia. Aqui no Instituto é assim: são só 2 na semana, mas as lives não podem ter menos de 2 horas e meia. Então, enquanto tiver pergunta aqui, se vocês estiverem com fome, com frio, com sono, com sede, problema de vocês. Aqui nós forçamos vocês a se doarem. Puro amor espontâneo à causa intelectual. Então vamos lá, Fábio, mais uma aqui para você.
Vamos
Quando o
ver.
Fábio disse que o latim facilita você ir do abstrato para o concreto, isso significa que a nossa capacidade de resolução de problemas práticos também dá um bom salto?
É uma boa pergunta do Maurício, né? Eu vou responder assim: olha, a nossa inteligência, hoje em dia, ela é muito maltratada. Por quê? Porque ela é muito setorizada, né? Pelas especializações. Mas se a gente for pensar, né? Se a gente for pensar nas coisas como elas são, a nossa inteligência é uma só. E ela é uma só, e ela tem um uso teórico e ela tem um uso prático. Agora, o uso teórico, ele não é um compartimento estanque separado do uso prático. Para você resolver um problema prático, você tem que conhecer os dados do problema. Então, o conhecimento vem antes, a solução prática do problema vem depois. Então, quer dizer, se você tem uma penetração intelectual mais profunda na realidade, você vai ter uma capacidade maior de resolver os problemas da prática. Então, Regina. Muito obrigado, é recíproco. Não a conheço, mas é recíproco, né? Então é isso. Respondida a pergunta do Maurício, é isso.
Felipe, o que que você acha?
Ah, desculpa, me distrair. Ah, sim, a questão dos problemas práticos. Eu não sei que coisas concretas ele tem em mente. Mas assim, pelo se vale meu testemunho, eu sinto isso assim, na minha vida prática de engenheiro. Inclusive, Fábio, morei aí em Campinas, né? Passei 3 anos aí trabalhando no meu tempo de engenheiro. Que a capacidade de você enxergar os problemas práticos com uma certa luz, né? O que envolve, às vezes, né, enxergar o que existe de abstrato ali, né, então trazer do concreto para o abstrato, e o vice-versa, o de lidar com objetos abstratos, e aí eu pego mais da minha experiência com matemática, de uma forma concreta, né, você ter esse treino da inteligência para visualizar as coisas. Às vezes eu estou falando. Eu demorei a perceber, né, que às vezes eu estou falando de algo, isso vale tanto sei lá, na matemática, mas às vezes até lendo um texto. E na minha cabeça tem desenhos bem concretos se formando, e a pessoa que não recebeu um treinamento às vezes não tá enxergando isso, né? Inclusive, quando o Fábio falava dessa concretude do latim, acho interessante. Eu, não conhecendo tanto o grego, achei que era uma coisa comum de outras línguas clássicas, né? Mas eu lembro de ler, por exemplo, estava fazendo uns exercícios com os dísticos de Catão, né, com um colega meu. E a gente vendo lá, né, tem a mensagem do dístico, e se você olhar as raízes e os sentidos das palavras, tem um desenho lá bem concreto, como se fosse uma ilustração da realidade abstrata, em que tudo se encaixa. Né? Então é algo mais forte do que, por exemplo, a palavra substância, né? É toda uma alegoria dentro das raízes concretas, nos sentidos das palavras. E isso dá frutos muito bons para a inteligência, e eu posso dizer que dá frutos, sim, na vida prática, em diferentes níveis, assim. Não sei qual especificamente ele estava pensando. Sim, o microfone caiu.
De novo, eu fico aqui moderando o negócio e eu mesmo tô escangalhando o negócio. Bom, pessoal, vamos encerrar, portanto. Já tivemos perguntas o suficiente. Eu gostaria de refazer o apelo para que vocês se inscrevam na formação básica de Linguagem, Literatura e Imaginário do Instituto Borborema. O resultado de 4 anos de aplicação prática de estudos que, no caso do Matheus e dos rapazes que são mais velhos no negócio, passa já de 10. Há 10 anos eles estão estudando essas coisas. Eu, no meu caso, estou estudando só há 7, mas aplico a 4. E pude fazer em menos tempo, porque não porque eu sou um gênio, etc. É uma coisa do Felipe. Chegou um pouquinho depois de mim. Mas é porque muitas pessoas quebram a cabeça e erram no caminho. Então a gente já pegou a coisa que acertaram e deixaram retinho, aparadinho para a gente. E agora a gente quer oferecer isso para vocês. E aqui uma última pergunta que vale a pena para a gente dizer: uma pessoa analfabeta funcional consegue acompanhar o curso? Cara Dalila, esse curso é feito para isso, tá? Esse curso é feito para isso. Não se incomode, não se atemorize. Esse curso é feito para isso. Então comece a estudar. Você só tem até esse sábado, dia 18, só mais 3 dias para vocês comprarem. Com 30% de desconto. Não faremos outro desconto desse, mas nem tão cedo, e não é conversa de marqueteiro, é a verdade, tá bom? 30% de desconto somente até o dia 18. Eu quero agradecer muitíssimo ao Fábio, muito querido, sempre disposto, sempre nos ajudando. É uma pena que ele não possa ter vindo para cá agora. A China criou alguns problemas aí, o pessoal está dizendo que a China deu uns problemas aí, mas se Deus quiser, quando tudo passar, quando tudo voltar ao normal, porque não existe novo normal para nós, meus caros, é normal e acabou, tá? Não caia nessas armadilhas, ok? É disso que a gente está falando aqui. Quando ele vai estar aqui conosco, se Deus quiser gravar um outro curso, tem aí o curso Introdução Crítica ao Marxismo, conheça, é muito bom. E eu queria que agradecer também a presença do Felipe. Felipe, professor da formação, grande amigo. E Felipe, antes de você dar o seu tchau, fala um pouco aí do seu curso, reforça a importância do latim, depois passa a palavra para o Fábio. Eu dou meu tchau aqui. Pessoal, fiquem com Deus.
Resumir-me aí a dar o tchau mesmo, assim. Acho que falamos bastante da importância do latim. O que eu posso dizer em poucas palavras, que é importante que Caio falava lá da desconfiança, né, do brasileiro. E eu acho que é interessante o fato de, quer dizer, eu nem nasci um professor de latim, né, e eu nem essa foi minha primeira profissão. Então, eu estou aqui tentando ajudar-vos, né, no a encaminhar os estudos no latim, porque eu vejo que isso é importante, né? Isso é profundamente importante. Então, né, não me decepcionem aos alunos que já estão inscritos, né? Façam o firme propósito de perseverar até o fim e continuar depois, né? E a quem está para se inscrever, Caio disse, né? Tem 3 dias, mas a gente sabe como nós funcionamos. Não existem 3 dias. Existe basicamente agora, e existe aquele dia que você vai dizer: eita, já passou, né? Então a hora é agora, né? Eu sei que você está deitado aí e tal. Para quem já se decidiu fazer o curso, né? Não deixa isso passar. Faz a inscrição agora, recomendação prática mesmo. E espero ver todos vocês estudando aí. É o que nos deixará felizes mesmo.
Professor Fábio, por favor.
Então, eu queria agradecer novamente pelo convite, né, pela confiança que o Instituto Borborema tem no meu trabalho, né, sempre me convidando para auxiliá-los nessa tarefa tão importante que eles assumiram, né, de resgatar o nível básico do ensino, né, a partir do qual tudo mais e de mais complexo, de mais grave, vai poder ser resolvido no futuro. Né? Então, só para não ficar numa mensagem que pode parecer desanimadora, talvez tenha parecido com o começo da minha fala, nós entramos em muitos problemas pelo fato de que muita gente deveria ter atendido aos conselhos que o professor Olavo dá nas primeiras aulas do curso online de filosofia, né? Relativos ao domínio. Relativos à formação do imaginário, relativos à formação do caráter, relativos ao voto de pobreza em matéria de opinião, lembram, pessoal? Lembram disso? Então, se esses conselhos tivessem sido seguidos por mais gente há 10 anos, com certeza estaríamos numa situação melhor. Mas eu não gosto de agenda negativa, né? Eu gosto sempre de dizer o seguinte: olha, a situação que nós estamos agora, ela é grave, mas esses conselhos estão aí. Os instrumentos estão aí, aí agora a formação básica, online, nós temos gente trabalhando para resolver o problema. Nós estamos aqui, do melhor para colocarmos a nossa pedrinha aí na solução. Então, vamos esquecer os erros que foram cometidos, mas vamos ter um olhar para o futuro, né? Vamos começar a cavar da onde a gente está agora, né? Do que a gente agora. Vamos pôr mão à obra, né? Arregaçar as mangas, pôr mão à obra e continuar com esse nosso trabalho que tenho certeza que dará muito, muito bons frutos daqui para frente. É isso. Muito obrigado a todos e boa noite. Fiquem com Deus.
Pessoal, boa noite. Não se esqueçam, só mais 3 dias para você adquirir a formação com 30% de desconto. Sigam o professor Fábio no Instagram, arroba Fábio Florence de Barros, é isso?
Isso.
Arroba Fábio Florence de Barros, eu coloquei aí na tela algumas vezes. Sigam, acompanhem o trabalho do professor que vocês viram. Ele sabe muita coisa, tá bom? Então, vamos explorá-lo. Vamos explorá-lo. Queridos, boa noite, muito obrigado. Ficamos aqui num pico de 250 pessoas, assim, bem estável, numa live falando de latim. Everything is not lost. Muito bom, muito animador isso. Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, boa noite. Obrigado pela presença,
Tchau,
Fábio.
boa noite. Obrigado.